Agora, um, dois, três e valendo!
Oi, papai! Oi, papai!
Oh, papai!
Agora melhor que o original.
Oh, papai!
Nossa, é um overreaction.
O Jim caiu.
O Jim morreu.
Oh, papai!
Começando mais um podcast, o podcast mais secreto da internet.
Eu achei que ia falar para o podcast mais transcendental.
Também, né?
O podcast mais holográfico.
Holográfico, né?
E hoje nós
podcast estamos... mais bonequinho, né?
E hoje nós estamos aqui comemorando, são 30 anos e quanto?
E um mês.
30 anos e um mês. Que Guerra Secreta, Secret Wars, a primeira saiu no Brasil.
A Guerra Secreta que vale, né?
Exatamente. A da Abril ainda, toda picotada.
A Bendis é muito melhor.
Que era bem melhor do que...
Magistralmente a... desenhada por Mike Zeck.
Umas partes, né? Umas partes do Mike Zeck.
Não, não. A maioria
sim,
foi ele.
Sim, sim.
Foi só o arte finalista.
Não. Teve, acho que umas duas ou três edições que o desenhista era outro. Deixa eu ver aqui agora mesmo, voar aqui, ó. Era o Bob Layton. Bob Layton desenhou algumas edições. Então, a gente hoje vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Guerra Secreta, Secret Wars. Vamos falar sobre a edição cortada da Abril. Vamos falar sobre a saga completa que saiu depois na Teia do Aranha. Vamos falar sobre os brinquedos, né? Da Gulliver, né? Saíram na época. E...
Não saiu só na Teia do Aranha, não, hein, o Hel? Saiu também um outro encadernado depois que saiu na Teia do Aranha.
Ah, não, sim. É, depois saíram encadernados, né? Saiu
outro agora.
E tem até um encadernadão da Panini. E também da Salvat.
Tá saindo,
né?
Agora também.
Rapidinho, lembra que eu comentei com vocês da minha lâmpada que queima e desqueima? Acabou de desqueimar. Agora tem luz novo.
Cara, isso aí me lembra Amityville 4, em que o demônio estava encarnado no abajur da cara.
Ah, deve ser isso, então.
O abajur era o demônio. E, tipo assim, ele matava pessoas, sabe? Com o cabo de energia. Pensar, era tão fácil, né? Você só pegar ele e guardar dentro do armário, botar no porão.
Não, joga
lá fora, né?
Se fosse, se o Tim estivesse morando ainda com o Nerd Reverso, ele tava pulando a janela agora, nesse momento.
Mano, só não pagar a conta da luz, né? E pronto.
Também.
Mas voltando ao assunto.
Mas ele acendia mesmo assim, era o demônio, era o capeta. É, então vamos falar sobre Secret Wars. Eu acho que aqui quem leu mesmo só na época foi só eu, Rodney e HDR, né?
Eu nem sabia ler ainda, então não tinha nem como, nem que eu quisesse.
1986, o Lojinha saiu, porque o Lojinha nem tinha nascido, né? Em 1986,
né? Ó, o Catena entrou.
Ó, o Catena que chegou aí também é velho. Só parece novo que os produtos e tal, mas é velho.
Outros produtos.
Catena usa não.
Tem um torniquete na nuca, né? Pra esticar a pele.
Fez as pragas.
É, as pregas atrás da orelha.
Eu tenho que ir embaixo, caralho.
Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a Guerra Secreta. Foi uma série que saiu em 86 aqui no Brasil, né? E lá saiu também, né, em 86, né? Só que foi uma diferença de alguns meses, né?
Alguns meses e muitas páginas cortadas, né?
Sim.
É, por causa da cronologia que tava aqui, né?
O roteiro era do Jim Shooter, né? E os desenhos foram divididos pelo Mike Zeck e o Bob Layton. O Mike Zeck fazendo a maior parte, né? E o Bob Layton assumindo.
Antes de comentar a história em si, como acho que a gente vai falar bastante dessa coisa dos cortes, eu queria perguntar pra vocês que já eram leitores aí do universo Marvel na época. Eu lembro já do Hel falando isso algumas vezes, que tinha uma época por ali, mais ou menos essa época, que você não tinha as revistas saindo com histórias todas da mesma época, né? Tinha histórias ali que estavam em dia com os Estados Unidos, né? O que era possível estar em dia, né? Um pouquinho menos de um ano. Outras que eram lá dos anos 70 ainda, então tinha... Não tinha uma coisa muito coesa ali, né?
Isso.
Exato. É, todos os heróis estavam em momentos diferentes aqui no Brasil, né? E muita coisa da HQ ainda não, que estava acontecendo, né? Já na Guerra Secreta, não tinha acontecido aqui ainda, né? Por exemplo, o Homem de Ferro era o James Rhodes, né? Que aqui ainda não era. É, o X-Men já estava com a Vampira e a Tempestade já estava com o visual boicano, que aqui também não tinha. E a Capitã Marvel fazia parte dos Vingadores, que aqui a personagem nem tinha aparecido ainda. Ah, e tinha o Lockheed também, né? Que era o dragãozinho da
Kitty Pryde.
Kitty Pryde. Também a gente não sabia dele ainda. Né?
É, até os títulos que estavam mais... Vamos usar sendo bem benevolente, né? Os que estavam mais próximos da cronologia norte-americana era o Hulk, que, uhum, por causa do sucesso do seriado de TV, a revista praticamente continuou de onde tinha parado na RGE. Então, tu já tinha lá o Hulk... Antes ainda da fase da encruzilhada, né? O Hulk tinha retomado a consciência e tudo mais. E tu tinha também o título do Capitão América, que precisou, inclusive, ser interrompido a publicação, porque tava chegando bem avançada a cronologia, eles passaram a publicar os Vingadores no título do Capitão América, né? Que eram histórias antigas pra caralho, inclusive.
Era da década de 70 do John Buscema com Tom Palmer, né?
Engraçado também que tinha algumas outras coisas nessa Guerra Secreta. Por exemplo, começa a história com o professor Xavier na cadeira de rodas, só que nas histórias do X-Men e dos X-Men, ele já não tava mais na cadeira de rodas. Isso eu acho que deve ter sido uma comida de bola do Mike Zeck e do próprio Jim Shooter, né? Que depois eles foram corrigindo, né? No decorrer da história.
É.
Sem explicar, né? Tipo, só o Xavier parou de... Começou a aparecer andando e tal, de repente, né? Já tava de boa, tranquilo, não precisava mais na cadeira de rodas.
Mas, eu acho que dá pra contextualizar... Né? Vamos contextualizar o seguinte: naquela época, a agência de propaganda anunciava em gibi, certo? Então, quando tu vai pegar um gibi ali dos anos 80, 90, tu tem um monte de anúncio publicitário. E a pressão, obviamente, que a Gulliver exerceu sobre a editora Abril ali para publicar esse material, porque eles tinham a licença para lançar os bonecos aqui, foi grande que abriu, coçou as mãos e falou: ó, manda o dinheiro para cá. E aí botaram o Marcelo Campos para trabalhar ferrenhamente, alterando todas as páginas. Coitado. Todas as duas edições, ó. Se você for aluno da Quanta, vai lá dar um tapinha nas costas do nosso amigo Marcelo Campos e dê os parabéns a ele. Porque o trabalho...
Muito antes de Mike Deodato, o Marcelo Campos já fazia uma mega saga da Marvel, era isso.
É, na verdade, o Marcelo Campos foi Mike Zeck por um dia.
Mike Zeck por um dia.
Só, eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa saga, porque na verdade ela, todo mundo acha que foi só algo, uma doideira da cabeça do Jim Shooter, que resolveu pegar a grana da Mattel, mas na verdade ele teve, antes disso, antes do Guerra Secreta, vocês lembram daquele Desafio dos Campeões?
Sim.
Esse Desafio dos Campeões foi o primeiro, digamos, projeto de marketing da editora da Marvel na época. Eles pensaram em fazer o Desafio dos Campeões aproveitando o hype das Olimpíadas na época e tentar, digamos, lucrar em cima do evento, né? Fazendo, digamos assim, um torneio esportivo.
Olimpíada de 84, né? Los Angeles. Então o público americano estava mais ligado.
Exato. Então esse foi o primeiro, digamos assim, start da ideia, né? E aí acabou que a Mattel, né, na época, né, viu isso aí. Já tava os bonecos da DC, né, da série Super Powers, fazendo muito sucesso, né, no mercado americano. E resolveram, né, fazer um... Falando, pô, vamos tentar com a Marvel, né? Vamos pegar os personagens da Marvel e lançar algo similar, né? E aí foi que o Jim Shooter teve a ideia, né? Lembrou do Desafio dos Campeões, agora lançando boneco. E se a gente fizer um lançamento conjunto, né, dos bonecos com a história em quadrinho, né, envolvendo esses personagens todos? E aí foi quando surgiu Guerra Secreta.
Tem um fator aí também engraçado, que a Mattel chegou pra eles com um puta de um estudo, dizendo assim: olha, fizer uma pesquisa de mercado e a criançada se atrai em produtos que tem a palavra secreto e guerra.
É verdade.
E aí os caras ficam assim: tá, mas como assim? Então, vocês têm que criar uma saga e uma linha de histórias com essa palavra, com as duas palavras. E aí o Guerra Secreta tem esse nome por isso.
Exato.
Não é porque a trama toda é foi cheia de...
Guerra secreta, não. Foi porque as crianças responderam uma pesquisa e disseram, a palavra que ela mais gostava era guerra e secreta.
É.
Já pensou se fosse, sei lá, amendoim amarelo? Já pensou que merda?
Sei lá. E o mais louco é que o Jim Shooter, ele tava numa fase assim que ele tava cada vez botando mais controle sobre os processos criativos da Marvel. E o que tava acontecendo também? Ele já tava estreitando relacionamentos comerciais com os detentores dos Transformers, né? Do G.I. Joe, que é a Hasbro. E, inclusive, o esquema dos Transformers tem as duas facções de Decepticons e Autobots foi criação do Daniel Neal pra Marvel. Isso aí não tinha na linha de Transformers. Eles resolveram, então, criar isso aí. Então, como esse tipo de abordagem já estava funcionando, teve esse esquema que foi falado agora há pouco aí do Torneio dos Campeões, a Mattel cresceu o olho e largou nas mãos da Marvel para fazer o projeto mesmo.
Vale lembrar que daí, isso aí, digamos, foi uma norma, né? Digamos, todas as subsidiárias da Marvel, né, que publicavam o quadrinho, tiveram que, digamos, de alguma forma, lançar esse material, né, digamos que em conjunto, porque os brinquedos seriam lançados aqui também, e foi nessa que a editora Abril daí lançou pela primeira vez, né, lá em... Foi no dia 12 de agosto de 1986.
Eu não lembro, a memória me falha pra esse dia.
Não detalhe, não. Memória não falha não, menino. Tá dando
mais aqui, Zô. A editora Abril lançou as Guerras Secretas do Brasil, só que daí no Brasil tivemos, né, aquele belíssimo trabalho editorial da editora Abril, né, digamos que adaptando, né, a saga para a realidade da cronologia dos heróis.
O que é genial, né, porque criou-se uma saga completamente nova.
Sim, exato.
Até naquela coluna lá do Comic Book Legends, né, do Comic Book Resource, falaram uma vez, né, do Guerra Secreta Brasileira, né? Houve uma versão de Guerra Secreta com personagens diferentes, com coisas diferentes acontecendo, assim, muito bom.
É verdade. Não, e o engraçado é que analisando a saga, depois, quando eu peguei, que na verdade, eu pelo menos, né, nessa época, já sabia que a editora Abril, alterava alguns quadros, porque o enquadramento das revistas era diferente, né? E tanto que eu lembro que o Passatempo, na época, eu acho que o Rod em HDR devia ter isso também, era ficar tentando procurar nos quadrinhos aonde que o desenho mudava, onde você percebia que o desenho tinha sido...
O antigo troféu Catapiolho, né?
Sim, também. E eu lembro que eu acho que uma das revistas que mais dava a perceber isso era aquela do Denan, né? O combate, conflito no Vietnã.
Era essa, a Espada Selvagem de Kona e Aventura e Ficção também, cara, porque o formato era um pouco maior aqui no Brasil, né, do que saía lá. Então tinha muito remendo, cara. Espada Selvagem de Kona, quando saiu a saga da Rainha da Costa Negra, cara, tava tudo remendado porque ela saiu no formato americano lá e era colorido, e aqui ela saiu
preto. Ah, mas Espada Selvagem. Mas só pra explicar uma parada aí também. Quem comprar formatinho desse período aí, dos anos 80, antes disso, e o iníciozinho dos 90, como as revistas vinham pro Brasil em microfilme, certo? E aí os caras imprimiam isso em preto e branco, eles traduziam os balões e faziam um monte de adaptação, por causa que o espaço era pequeno. Aí eles recortavam com estilete aquelas áreas do balão e pegava uma boa área ainda, porque o balão ia ter que ser maior, e muitas vezes isso também era recortado trechos do desenho. Então eles tinham um cara que fazia uns decos, que seriam... Eles completavam o desenho, o Roger Cruz fazia isso, cara. E aí tu percebia quando o personagem tava todo redesenhado na metade do rosto, perto do balão, ou então o fundo tinha hachuras, ou tu tinha algum um pedaço do cenário que os caras iam redesenhar, aí se o sujeito tivesse meio bêbado, ficava tudo torto, assim. Era uma bosta, cara. Tu percebia na hora, assim, pô, o fulano recortou, redesenhou aqui, ficou uma merda.
Ó, eu vou dizer que eu percebi logo de cara, no primeiro Guerra Secretas, o Magneto redesenhado, daquela splash page, que estão eles todos naquela página dupla, lembra? Todos eles perfilados, quando eles se descobrem, assim, eu lembro que eu olhei e de cara eu vi, assim, um braço todo esquisito do Magneto, assim. Ele tá diferente justamente porque tinha a vampira na frente dele. E a vampira foi apagada da saga. Mas isso que eu ia falar, eu pegando depois a versão completa, né, com os personagens, que isso depois a própria editora Bill publicou isso, né, depois completo, né, na revista da Teia do Aranha, e até fazendo uma chamada de capa, né, tipo, agora a versão completa, sem cortes.
Sim, sim.
com aquele logo, um logo todo
coisa deles, né?
Sim, e um logo todo metalizado, né? Todo também metalizado, da Teia do Aranha.
Metalizado pra caralho,
é muita safadeza, né, sim, cara? Tipo, você anunciar isso. Você mesmo.
É, mas é que tá, cara. Acho que o MDM não existiria se a gente não fosse criado nesse ambiente de pura safadeza da Abril,
sabe? Com certeza. Mas isso que eu ia falar, eu pegando a história, cara, eu devo dizer que foi muito fácil, assim, o trabalho editorial. Porque a Capitã Marvel... A Capitã Marvel até que aparece um pouco mais, mas a Vampira e ela, tipo assim, elas participam muito pouco ativamente da história. Assim, é facilmente...
É verdade.
Você substituir elas ou apagar elas, assim. Então, tipo, porra, foi algo... Tipo, muito fácil, assim, parece até que
mas o... conspirou. Mas peraí, não teve
uma parte grande do uniforme negro que foi modificada?
É o final. Sim, teve uma, no final, mas pô, cara, aquela sequência lá que eles foram solterrados pela montanha que o Hulk ficou segurando, né, quando eles saem lá de debaixo do subsolo, né, o Rhodes lá, o Homem de Ferro, ele tava levando quem nas costas?
Sim, ele tava carregando nos braços a Capitã Marvel.
E eles apagaram, ele parece que ele tá com encosto, cara.
É estranho, né? Tipo, quando ele atira lá pra cima, que tá caindo os pedaços da montanha, e aí ele tem que pulverizar os pedaços da montanha, é meio estranho, porque ele tá numa pose muito esquisita, porque é uma pose pra...
Que tá
pra...
carregando uma pessoa nas costas, né?
Exato, né? Uma pessoa nos braços, né? E, na verdade, né, eles apagaram a personagem, né?
Ele, pô, eu li a versão completa, mas eu não me lembro da Vampira. E realmente, mas é porque ela aparece pouco mesmo.
Que loucura. E é engraçado também, por exemplo, que nessa cena aí também, quem ilumina o buraco lá onde eles estão é a Capitã Marvel, né? Mas daí na versão da editora Abril, apagaram ela e fizeram o Tocha Humana daí, acendendo o fogo ali. Mas é bom que ia acabar o ar de todo mundo, né? Ele fazendo...
É, né?
Eles estavam muito preocupados com isso, que isso, né?
Não, cara, eu tenho uma teoria muito forte, cara, de que Guerras Secretas, o Jim Shooter pegou o protótipo dos bonecos, largou pro filho dele e diz assim, imagina aí, filho. Aí ele foi gravando isso, cara, porque a história não tem pé nem cabeça, cara. Ela é muito assim, tem muitos deuses ex-máquina que é bem coisa de criança, cara.
E muda completamente de uma hora pra outra, né? Tipo, o objetivo era um, aí começa a virar outro. É
só resumindo.
É de lado, né?
Resumindo a história pra quem não conhece. Tem um ser de outro planeta, né?
Transcendental.
O Transcendental, que é o que na HQ foi chamado de Beyonder mesmo, né? Que não teve tradução. Mas no material promocional da Gulliver, né? Era traduzido o nome dele para Transcendental, né? Vai saber, né? Que diabo, né? Acontecia isso. Mas ele simplesmente junta os heróis e vilões, né? Em dois timinhos separados, né? E coloca eles pra brigar num planeta.
Só os mais poderosos, né? Só os mais poderosos.
É, não sei, né, cara? Você tem o Gavião Arqueiro ali.
Tem o Gavião Arqueiro, eu tô pensando. Ele pega os mais poderosos. Aqui tem o Gavião Arqueiro, tem os Bucha ali no meio. Tem o Lockheed, cara. Pra que o dragão tá no meio daquela merda?
E aí ele coloca eles num planeta lá e fala, é o seguinte, vocês vão ter que brigar aí, e aí a equipe ganhar. Eu vou...
É rinha de galo.
Realizar todos os desejos de vocês, né, cara?
E aí... Não, e o Galactus ele põe também, né? Tem
o Galactus, cara, é muito nada a ver isso, né, cara? É uma criança que fez, eu já falei, cara.
E aí a galera começa a sair na porrada, né? E aí nisso começa a ter cismas ali, né? A gente vê acho que foi pela primeira vez que o Magneto foi mostrado meio como uma figura dúbia, né? Não exatamente vilão, mas meio já com uma faceta meio, né, de herói incompreendido, né? Acho que foi a primeira vez aí, não foi? Até então ele sempre era mostrado como um vilão, né, nos
X-Men. É, a primeira, a segunda edição, acho que é toda, basicamente todo o Magneto explicando, dizendo que vocês são só mutantes, são só humanos, que alguns pertencem aos mutantes, que eu defendo, fiz isso tudo pra defender a minha raça, tal.
Quando eles vão dar um migué nos heróis, o Homem-Aranha vai dedurar eles, né?
E ele joga essa intriga, né? E quem pesca essa intriga aí do tipo, nós devíamos nos unir, somos mutantes, não sei o quê, é o Xavier, né? Que acaba até se bandeando pro lado do Magneto. Sim. Com os X-Men, né? E, tipo, brigando com os próprios heróis, né? Inclusive o Xavier já demonstrando que era um filho da puta, porque nessa vez aí que o Homem-Aranha flagra eles, né, tramando lá de vazar e se aliar ao X-Men, o Homem-Aranha vai sair pra contar pros outros, e o Xavier fala, não, beleza, eu já apaguei a memória dele. Vai contar pra ninguém, não. Pode ficar tranquilo.
É um fudido.
Nunca confie nesse careca.
É tudo muito gratuito nessa série, né, cara? Acontece assim...
Não, mas eu acho que é muita coisa que a HDR falou mesmo. É aquela coisa que quando você pegava seus bonequinhos e criava uma aventura qualquer pra eles, pra justificar eles se empurrando, era isso.
Não, é legal isso também. Por exemplo, tinham poucas personagens femininas, né? E eu acho que deve ter tido algum tipo de reclamação. E aí lá pelo meio da história resolve dizer que um bairro inteiro de Denver, do Colorado, também foi transportado.
E aí que nada. Os maiores heróis da Terra em um bairro
de Denver.
Denver.
E aí nisso aparece a Mulher-Aranha, né? Que era Jennifer Carpenter.
É verdade, verdade.
Que era de...
Ela surge aí, né?
É, que era de Denver. E também aparece as duas mulheres lá que viram a Vulcânia e a Titânia, né? Que eram duas moradoras lá. Que
é verdade.
Acabam ganhando superpoderes numa máquina louca lá do Beyonder, né? E acabam virando duas vilãs ali, né?
Aliás, é muito rápido, né? Que em 86, a criatividade pra criar novos heróis, né? As origens dos novos heróis é muito pior do que o Stan Lee nos anos 60, né? Tipo, é tudo uma máquina lá, deu poder pro cara. Sim.
Não, cara, na versão alterada, o Homem-Aranha vai consertar o uniforme, porque é uma máquina de costura do futuro, alienígena, né? Que ele chama, aquela merda.
Não, ele é burro, era uma máquina, pelo que eu entendi, era uma máquina que tava aprendendo o simbionte. Ele achou que fosse uma máquina de costura, né?
O cara é criado pela
tia. Um outro personagem que realmente achou
sim, uma máquina de costura. O que aconteceu foi
o Peter Parker foi lá procurar a porra da máquina, não achou a máquina que tava vendo.
Na verdade, foi o Thor. Ele tava andando aí, viu o Thor saindo com um elmo
na
capa. Aí ele falou: ué, tá onde você conseguiu isso? Ele falou: ah, tem uma máquina aí dentro que refaz, né? A nossa roupa só com o pensamento. Ah, beleza. Aí ele entrou lá, só que não mostraram pra ele qual que era a máquina. Sim. Ele entrou lá e falou: qual será que é a máquina?
Ah, era mais parecida com uma máquina de costura.
E aí, como gênio que o Peter Parker é, né? Ele entra no ambiente alienígena e fala: vou sair mexendo, né? Vou apertar qualquer botão aqui. É um imbecil, cara.
E aí saiu ele com o uniforme negro. E engraçado, esse uniforme preto do Homem-Aranha foi criado por um leitor, cara. Sabiam disso?
Não, esse eu não sabia.
Um leitor, deixa eu ver, acho que tem.
Sim, foi uma fanática, o cara mandou, né? Uma coisa assim, tipo.
Ah, isso aí tava falando no livro da Marvel, que ele é verdade. E aí houve o refinamento do design, coisa assim.
Randy Schuller, ele tinha 22 anos, e aí ele mostrou esse design do Homem-Aranha do uniforme preto pro Jim Shooter.
Todo Brasil.
E o Jim Shooter comprou por $220.
Olha só. O cara deve estar muito puto até hoje, cara.
Vocês que são desenhistas aí, né? O uniforme do Homem-Aranha é um dos uniformes mais memoráveis, porque é muito diferente da maioria dos uniformes do super-herói, né? E aí conseguiram criar uma segunda versão que também é muito icônica, sendo diferente da primeira. É impressionante.
Mas é um dos uniformes que menos tem modificação. O uniforme do Homem-Aranha, desde o primeiro surgimento até hoje, é um dos que menos tem modificação.
Ah, e quando eu tô em evento e me pedem sketch, é o que eu mais gosto de fazer. Porque o cara vai pedir, faz um sketch do Homem-Aranha. Eu digo, pode ser um uniforme preto.
Justo, né?
Aí quando eles falam assim, não, é o clássico, eu fico bosta. Não.
Fazer aquelas teinhas todas, né?
É.
Então, isso que eu queria saber, o visual da Mulher-Aranha, da Jennifer Carpenter, parecia muito com isso.
Sim, sim.
Sim, sim.
E aí? A desculpa dentro da história, possivelmente criaram esse visual pro Homem-Aranha, depois criaram o dela por derivação, né? Mas a desculpa dentro da história é que o Peter Parker pensa que ele criou o uniforme porque estava inconscientemente inspirado por ter visto esse uniforme da Mulher-Aranha, que também
pensando,
era preto.
Tava pensando na gostosa.
Tava pensando naquela roupa colada. Mas é isso. Então, quer dizer, no mundo real, né? No mundo da criação do visual, o do Homem-Aranha vem antes, mas no mundo da historinha é o da Mulher-Aranha.
Outra curiosidade de Guerras Secretas foi também que o Jim Shooter, ele tretava muito com o Chris Claremont sobre o relacionamento do Colossus com a Kitty Pryde.
Isso.
Ela tinha 14 anos, né? E o Jim Shooter achava que isso era uma abominação, né? Uma garota de 14 anos namorando com um brucutu de 20 anos, né, cara?
Aí ele fez um negócio interespécies, né? Botou uma...
Exatamente! Aí ele fez o Colosso se apaixonar pela tal de... Zashi, eu acho que era isso o nome dela, não era?
E cara, que merda, porque ele chega todo, ai, tô com saudade da Kitty Pryde, ai, Kitty Pryde, não sei o quê. Daqui a pouco, de uma hora pra outra, ele, ai, meu Deus, conheci essa alienígena aqui, tô apaixonado e já não amo.
Ah, a carne é fraca, né, cara? Tava pisado. Ah,
mas... Não, e aí ele fica, vira corno do tocha humana, né?
Sim.
Começa a pegar
a Zashi. É nessas aí que você vê que o namoro é geográfico mesmo, né?
Pô, tem uma outra coisa que o pessoal também não sabe, mas no final da versão que saiu aqui na Abril, naquela época, o Coisa pede pra ficar mais um pouquinho na, vamos dizer assim, no mundo do Beyonder lá, porque ele podia ficar na forma humana dele. Mas ele largou o quarteto.
Caiu.
Eita, caiu.
Mas eu completo isso. Na verdade, foi isso que aconteceu. Foi quando o Coisa resolveu dar um tempo do quarteto. E quem entrou pro quarteto nessa época foi a Mulher Hulk. Que no final dessa história já tava, já, inclusive, com o uniforme do quarteto, né?
Aquele belo uniforme, inclusive, com a golinha branca,
né? Isso, exatamente. Tá, mas nos dois finais ele pede pra ficar, né? Ou não? Tá, eu já não sei mais qual versão que eu li disso aí, cara. Eu me lembro dele pedindo pra ficar, não. Vou ficar mais um tempo aqui, eu posso virar coisa ou não.
Ah, foi isso.
Fica lá sozinho.
Sim, ele faz isso. Mas é que ele sai do quarteto, na verdade. Na verdade, ele fala isso, que ele vai dar um tempo. Mas na HQ da Abril, dá a entender, só que ele fala: ah, vou indo na frente que vou ficar mais uns minutinhos aqui.
Não tem a Mulher Hulk. Ele falou: eu vou enforcar o feriadão aqui, eu volto na segunda-feira, né?
É, porque no final original ela já se teleporta junto com o quarteto pra ir embora, e os Vingadores, né?
Sim, mas a Mulher Hulk não entrava pro quarteto no final da
editora. Da primeira versão aqui, né? Versão alterada.
Exato.
E é até interessante, né? Porque a gente falou da origem da Titânia, a gente falou do uniforme negro, a gente falou dessa questão da Mulher Hulk. Bem ou mal, por mais que seja uma saga caça-níqueis, Guerras Secretas trouxe mudanças que foram contínuas pro universo Marvel, né? Que valeram, né? Não foi uma saga, tipo, se você não lê essa saga e lê o gibi do quarteto mês que vem, vai estar tudo normal, né? Teve mudanças, realmente.
Sim, foi o primeiro crossover, assim, que teve impacto na cronologia, não foi?
É, então, mas acho que assim, acho que até os crossovers que tem posteriormente, tirando esses grandes que realmente mudam a editora, né? Mas, sei lá, se for pensar...
Medo encarnado.
Até o Invasão Secreta, por exemplo, sabe? Que é um mais recente da Marvel. Não tão recente assim, mas enfim. Tem muito assim, as revistas preparam o terreno pro crossover, e o que acontece no crossover, morre no crossover, não muda tanto assim pra revista depois.
O JP, só um adendo. Invasão Secreta de 2008, tá?
O que é ontem pra mim, cara? Desculpa. Olha só, eu sou velho. Pra mim, anos 90 é sempre 10 anos atrás. É isso.
Bandas novas pra mim. Anos 90 são as bandas novas.
Exato.
É bom saber que eu não tô louco, então.
É tipo, Nirvana, Foo Fighters é banda nova.
Banda nova.
Banda clássica é Led Zeppelin, Black Sabbath. É isso. A diferença é essa. Depois de ano 2000 não existe. Não foi feito música depois disso.
Olha, gente.
É, outra coisa também que a gente tem no final, voltando pra editora, as alterações da editora Abril, a Tempestade, né? Ela volta a ficar com o uniforme tradicional. E aí eles enxertam um desenho ali no meio do Dave Cockrum, né? Tipo, ela tipo, tá com o desenho do Mike Zeck e aí um desenho do Dave Cockrum.
Ali, que sacanagem.
Ela aparece no meio da história daquele jeito. Ah, não sei, eu entrei nesse mundo e tô vestida assim.
E virei clássica novamente.
É.
Estou me sentindo clássica.
Aí o Homem-Aranha, eles fazem uma colagem, né, com os mesmos quadros que quando ele se
transformou,
né, quando ele ganha o uniforme preto, eles fazem uma colagem lá, fazendo ele tipo, toca ao contrário, né, a música, e aí ele volta a ficar com o uniforme clássico.
Oh, e tem uma safadeza da Editora Globo nessa época aqui. Eles começaram a publicar o gibi dos Transformers no mesmo bimestre que tava saindo Guerras Secretas. Na verdade, tava acabando Guerras Secretas. E aí eles lançaram a Transformers número 9, que tem o Megatron contra o Homem-Aranha do uniforme negro na capa.
Ô, louco!
E aí tu ficava assim, pô, peraí, como assim, o Homem-Aranha continuou com o uniforme? Se tu não sabia. Aí tu viu, a Globo ligou, foda-se, né, cara? Ah, não tô nem aí pra saga que vocês fizeram. Publica essa merda aí, que o Peter Parker aparece lá, encontrando os Transformers, o uniforme começa a se materializar no corpo dele, tu fica assim, caralho, peraí, que história é essa?
Muito bom. E sobre isso que o Nerd Reverso tava falando, de Secret Wars ter sido a primeira saga que, tipo assim, apresentou mudanças que acabaram refletindo e continuando nas revistas de linha, a gente teve, além dessa mudança da Mulher Hulk no quarteto, né, que o HDR tinha começado a falar, que o Coisa saiu, né, ele fala, ó, eu vou dar uma banda aí, né, tanto que o Coisa virou lutador de luta livre, né, foi na época que ele conheceu lá a Sharon Ventura e essas paradas todas aí, né, nessa época ele saiu do quarteto, né, e a Mulher Hulk entrou no lugar dele. A gente teve
aliás, inaugurou, né, se não me engano, né, é exatamente essa saída do Ben Green que inaugura o famoso eu estou deixando o Quarteto Fantástico, né. Depois vira o padrão da revista, né?
Não. A gente já teve isso.
Vem de antes.
Na época que teve uma época que a Medusa entrou no quarteto, né? Quando a Sue Richards ficou grávida.
Ah, é verdade. Teve a licença maternidade, é verdade.
Teve a Cristalis também entrando no quarteto nessa época. Teve uma época que o Tosh Humana saiu, até ele voltou. Ele começou a usar um uniforme vermelho. Ele não usava nem um uniforme azul.
Tá, mas aí gera depois, né? Isso aí gera depois.
Teve uma época que o Luke Cage entrou no quarteto no lugar do Coisa.
Então, olha que samba do crioulo doido, né? Pior
operadores. Já teve muita coisa. Mas só voltando e falando aquele negócio da cronologia, a gente teve o início do Hulk perdendo o controle, né? Do Banner perdendo
isso.
O controle do Hulk aí, em Guerras Secretas. É, não sei se vocês lembram, no decorrer da história ele começou a ficar mais raivoso, a perder um pouco da capacidade de raciocínio dele. E
ele volta com uma muleta, velho. Uma muleta, cara.
Que merda, Hulk, uma muleta, cara. Parece uma picareta, né, cara? Quem faz a muleta pra ele, cara? O Senhor Fantástico faz uma muleta pra ele, parece uma picareta.
É o Ultron, né, que quebra a perna do Hulk, se não me engano.
É, já um raio luta. Quebra a perna.
O cara segura uma montanha e o Ultron quebra a perna dele, né, cara? Não dá pra entender. Coisa de criança.
Não, e aquela hora e a Vespa, que o Hulk dá uma porrada no Ultron e ela entra por uma fenda na armadura do Ultron e puxa uns fios. Puxa os filmes aí, derrota o outro sozinha. Que merda, cara.
Muito ruim, muito triste.
Então, então teve isso. E teve também o Professor X andando. Eu acho engraçado que o Professor X tá com um uniforme, né? Tá vestido de super-herói no final dessa saga. É. E aí, quando eles voltam pro universo, isso aí não pegou, né? Eu acho que foi o Mike Zeck, só com preguiça de desenhar ele de terno e gravata. Desenhou ele com um uniforme que tinha um X no peito, né?
Não fala assim do Mike Zeck.
Mas, cara, é nítido isso, Roy.
É lógico, gente, é claro que foi.
O início
da saga. Ela tava morrendo.
Pá, o Mike não. Zeck tava. Você vê que ele tá animadaço, desenhando muito. Pá.
Só um pouquinho. A história é bem pior, cara. O Mike Zeck tava fazendo e o Jim Shooter, com a mania de poder dele, tava mandando alterar a coisa direto. Do tipo assim, os caras estavam lá na 20ª página das 22 da edição e ele mandava alterar a página do início. Ou incluir não sei que detalhe, ou mudar enquadramento de duas ou três cenas de uma única página. Aí o Mike Zeck começou a ficar puto da cara. E aí ele já foi perdendo a vontade de fazer a parada ali. Começou a atrasar. Aí que entrou o Bob Layton de fill-in, né, no projeto, e o estresse foi tanto, que até tá no livro lá da história secreta da Marvel Comics, que no final do projeto o Jim Shooter mandou uma garrafa de champanhe pro Mike Zeck e botou assim, parabéns, só escreveu isso no cartão.
É, que bom, acho. A gente vê lá pela sexta, sétima edição, que o Mike Zeck já tava, tipo assim, putz, rabiscando.
Essa merda.
Ele já não desenhava mais, já não desenhava mais fundo nenhum nas histórias, não desenhava mais detalhe nenhum nos personagens, né? Então a gente vê que, tipo assim, a qualidade do desenho dele foi caindo bastante. Tem páginas que nem parece que foi ele que desenhou, cara. Tem páginas que eu acho que, se brincar, é algum...
Depende, se for a edição da Abril, com certeza não foi nenhum deles.
Eu tô vendo aqui, é a edição do... Ah, não, tá aqui, o Mike Zeck é o desenho. É que a arte final foi dividida entre o John Beattie, o Jack Abel e o Mike Esposito. Foram três pessoas diferentes que arte finalizaram uma edição só. Então é por isso que o desenho muda a cara do desenho.
E tem muito aquilo, né? Quando você está fazendo realmente um trabalho constante de desenhista, arte finalista, né? Um vai trabalhando nas forças do outro. O arte finalista trabalha com cuidado para ressaltar o que tem de bom no desenho do cara.
Nem sempre.
É, tudo bem. Tô falando no melhor dos mundos, né? Mas nesse caso, que a gente tá vendo que foi uma tremenda correria, o arte finalista vai pro desenho padrão dele e passa por cima com o traço dele mesmo, né? Então, acaba perdendo a característica do desenhista quando a arte final é feita assim, às pressas, nesse esquema de mutirão, como a gente tá vendo aí, né? É foda. Não tem muito... Assim, o lance é muito cagado? É muito cagado, sem dúvida. Mas pensando em todo esse esquema de coisa puramente mercadológica, feita toque de caixa, blá, blá, até que não saiu tão mal, sabe?
É verdade. Agora, eu quero perguntar aqui pros mais velhacos, como foi na época que Guerra Secreta estava saindo, que aqui saíram em 12 edições, né?
Formatinho 12, fininho, né?
Eu não lembro se era quinzenal, acho que era quinzenal, né, que saiu na
quinzenal.
Época.
Quinzenal. Quinzenal.
Isso aí.
Eu queria saber de vocês, como foi? Vocês compraram todas em banca na época? Ficava aquela putaria de puta merda, e agora? O que será que vai acontecer? E tinha que esperar a próxima, tal? Ou não? Ou vocês acabaram...
Ah, eu comprei todas na banca, menos a última, a 12, né? Que era a capa do... Não, era eu não sei qual que era o número, que era o Doutor Destino sem a máscara.
É a 10. Ligado?
É a 10, né?
É. Isso.
Eu perdi a 10, porque eu ganhava tipo uma semanada da minha mãe, não era nem mesada, né? Era uma semanada. Minha mãe me dava uma grana pra eu segurar a onda durante a semana. Só que aí eu perdi média no colégio, minha mãe não deu, né? Aí eu, puta, vou perder a revista. E perdi a revista, né, cara? Então eu fiquei da 1 até a 9 e depois da 11 até a 12. Perdi essa daí. Aí essa eu fui buscar, fui pegar depois, assim, meses depois, no sebo. E não tava entendendo porra nenhuma, né? Porque essa era uma edição importante, né?
Essa
O Doutor Destino tira a máscara, ele fica fodão.
É quando ele ganha os poderes, né, do Beyonder, né?
Ele ganha os poderes do Beyonder, ele sai desafiando todo mundo, né, na chincha, né, e tal. Então aí eu perdi essa daí, eu fiquei louco, né, velho? Sem dormir quase, né, cara? Eu quero minha revista, chorei pra caralho.
Né? Essa é aquela que no final ele mata todo mundo, aí na seguinte rola aquele... E se... E aqui todo mundo volta?
Aí meu volta Deus todo mundo. Deus. Rola isso aí.
E mas você?
Eu comprei tudo nas bancas mesmo, velho.
E você, HDR?
Cara, eu comprei também tudo na banca e... Eu tava amarradão também, né, na história. Porque, porra, né? Eu não tinha ainda me ligado que eles tinham alterado tanta coisa, né, cara? Aí quando eu comecei a perceber que tu tinha linha de bonecos e tinha uniforme preto, e eu vi aquela edição do... eu vi aquela edição dos Transformers que eu percebi que eu fui enganado. mas uma edição em particular, que era aquela edição com o uniforme negro, né? Que é a 8, que é o fundo laranja. Eu comprei ela e eu tinha ido viajar pra casa do meu padrinho no interior do estado, do irmão da minha mãe. E eu esqueci a porra do gibi dentro do ônibus, cara.
Nossa!
Aí eu fiquei, cacete, agora eu vou ter que comprar de novo. Daí, como era quinzenal, os caras recolhiam muito rápido. Porque a exposição de banca era justamente essa. Ficava os 15 dias, chegava o exemplar novo, só tinha o exemplar anterior... Se o dono da banca, por acaso, tivesse esquecido atrás de uma outra pilha de revista, porque senão os caras tinham que devolver pra distribuidora. E eu acabei tendo que comprar essa edição num sebo, Dibi. Não comprei na banca. Só que o... Não, tu não perdeu no ônibus, né? Tu não esqueceu não, no ônibus. Não mancou o moscão.
É isso que ele que fala.
O quê?
Foi o Lojinha, não ignore.
Nossa, que é isso?
Eu tô até acostumado.
Você nem nasceu ainda nessa parte da história, Lojinha.
Bom, eu lembro que eu acompanhei em banca, né, o tempo todo. Eu tipo assim, eu percebia, né, alguns lances lá do redesenho, né, mas até então eu não sabia que personagens tinham sido retirados da história, isso aí. Tipo, eu sabia, tava vendo ali, né, que tinham alguns desenhos completados, mas... Até então isso era meio praxe, né? Era algo que, sei lá, às vezes cortou o quadrinho e aí teve que recompor, né? Alguma coisa assim. Então eu não sabia que tinha um personagem que tinham sido cortados da revista ainda nessa época. Eu lembro que eu comprei tudo em banca, né? E tinha esse mesmo problema do Rodney, de não ter o dinheiro, às vezes, para comprar em dois períodos diferentes do mês. Mas eu lembro que Guerra Secreta foi a primeira que me fez, assim, fazer amizade com o cara, o dono da banca, né? E pedir para ele segurar as revistas, né? E aí eu comprava depois as duas, três que ficaram lá acumuladas, né? Aí para isso, relógio, eu tinha que roubar mais dinheiro dos outros, né? Do lanche.
Batei
mais crianças, exato. Pra pegar o dinheiro, né? Pra comprar as revistas. Né? Mas eu lembro que, cara, essa capa mesmo que o Rodney falou, da 10, cara, do Doutor Destino, todo arrebentado, cara, essa capa era sensacional, assim, eu lembro que
É uma das melhores, cara, dessa série.
Eu passei a desenhar todos os meus personagens que usavam armadura nessa pose também, com a armadura toda arrebentada, assim, também. Copiei muito esse desenho aí, cara, era...
Quem não, né? Quem não?
Ah, sim, com certeza. Era muito foda.
Mas as capas em si, cara, elas eram uma mistura à parte, né? Porque tu tinha aquele esquema dos sujeitos redesenharem a capa, né? Pra ficar mais fácil de reproduzir, né?
Sim.
Porque a capa, às vezes, podia ter uma cor diferente, a capa original. E aí, às vezes, tu tinha uns Frankenstein, tipo a capa da edição 7 lá, que era um desenho do Jack Kirby no fundo.
Tinha um Thor do Jack Kirby.
Os caras todos pegando no pau e a Vespa morta ali numa...
A Black mas sabe onde que eu vi isso também? Isso,
na capa original tem, né? Tem a Vespa morta. Só que na capa original, no fundo, é o Capitão América, né?
E aí, pois é, meu.
O diabo aqui, eles resolveu colocar o Thor do Jack Kirby.
Em real, não sei se você viu também, cara, desse negócio de remendar a capa. Foi naquela Lendas que saiu da DC, velho. Lembra?
Sim, sim.
Que era do John Byrne.
Sim, também, uhum. Também.
Eles faziam muita coisa remendada na capa também.
Recompor as capas, né?
Isso. É porque naquela lá, o Rodney, eles publicavam um número de Lendas e um número de um Tailin da série. Uhum. Mas no Guerras Secretas, cada número era a edição original, quer dizer, os caras só optavam por fazer esse tipo de remendo pra pagar personagem, mas isso aí de substituir o personagem e os dois estão na história, pra quê, velho? Não tem sentido.
Só que tá falando do testemunho dos velhacos, eu como meio velhaco aqui da mesa, né, da geração intermediária, é engraçado, porque como eu comecei a ler super-herói ali início de 90, né, não anos 90, ano 90 mesmo, era engraçado porque essa coisa de histórias antigas, histórias clássicas e histórias marcantes, como era a própria Abril que publicou o Guerras Secretas, eles falavam de Guerras Secretas como se fosse uma história muito melhor do que era, muito mais importante do que era. Assim, do jeito que Abril falava, a importância de Guerras Secretas era tipo da crise, sabe? Era o equivalente da crise. E não chega a ser, né? Pelo amor de Deus.
Mas guardadas as devidas proporções, eu não sei se você sabe, mas Guerra Secreta foi o que inspirou a DC a fazer a crise de 500 Terras, né?
Isso aí. Mas chupa
DC. Toda a linha editorial pra isso, né?
Não,
voltando àquele nosso velho tema, né? Não é como se a Marvel tivesse um clássico que Guerra Secreta fosse um clássico.
Não. Guerra Secreta foi... O Guerra Secreta, tipo assim, a intenção de Guerra Secreta não foi nada nobre, né? Não foi como Crise.
Foi pra vender bonequinho, cara.
Exato. Crise foi pra reestruturar toda a linha editorial, né? É. Organizar. Tá.
Guerra Secreta não. Guerra Secreta era muito engraçado. Era muito engraçado, porque como leitor que tava começando, quando se falava de Guerra Secreta na sessão de cartas, coisas assim, era uma coisa muito, Guerra Secreta, que foda. E aí, quando eu fui ler a republicação, né? Eu só fui ver a versão cortada anos mais tarde. A primeira versão que eu li já foi a republicação da Teia do Aranha. Falei, porra, mas era só isso.
Ah, mas meu velho, se eu fosse dono de uma editora, e recebesse a verba publicitária que eles receberam, meu velho, pode ter certeza que ia ser pra mim o santo grau ali, cara.
Justo, tá certo.
Vendia muito,
né? Não, e é engraçado porque a história, tipo assim, né? No início o Beyonder fala uma coisa, né? Fala, quem ganhar vai ganhar aí todos os desejos, né? Aí no meio da história rola, né, uma trairagem e o Dr. Destino vai lá e consegue tomar os poderes do Beyonder. Aí os heróis se unem, né, pra derrotar o Dr. Destino. Então, aí no fim das contas...
Mas os heróis e os vilões se unem, né? Pra poder vencer o Dr. Destino.
Não, acho que não. Os vilões...
Não, só os vilões ou...
Só os heróis, é. Os vilões meio que vazam, né?
Ah, não, é verdade. Os vilões ficam pau-mandado do Destino mesmo.
É, o Kang... Não, é que no final, lá no final é só o Carrassônica e o Destino mesmo, né? O Kang e o Destino mata e depois, sei lá... Mas agora,
lá de lacaio, né?
É, que merda. Não, mas agora o Beyonder, que era todo poderoso lá, que montou o mundo, destruiu uma galáxia, fazer um planeta, não sei o quê. Aí botou eles lá, agora vocês estão os dois times, vocês têm que se pegar pau, que o negócio é que vocês vão se pegar pau e quem ganhar, eu concedo um desejo. E aí na mesma hora os caras já começam a debandar, o Magneto vai pra um lado, o outro time vai pro outro, então tipo, que era dois times, já viram meio que quatro times, e ele tipo, não faz nada, tipo, cagalhão, né? Mas a hora que eu queria perguntar pra vocês era, quem leu na época, esses dias eu ouvi aquele podcast lá do Confins do Universo, né, do Universo HQ, e aí tava o JP Martins falando que eles cortavam as coisas que não eram importantes. Aí eu quero perguntar pra vocês.
Né? JP. JP.
Não, se vocês escutaram esse podcast, eu já escutei outras coisas, já vi, já li sobre as alterações da Guerra Secreta, mas o jeito que ele fala aí, cara, lá nesse podcast é muito foda. Mas enfim, eles cortavam as coisas que não eram importantes. Aí aquela hora lá que tem a Vespa e o Magneto, que eles começam a se pegar meio de graça, que ele meio que agarra ela à força, tudo bem, ele tem os olhos bonitos, então não dá nada. Tem acho que uma edição que começa, que o Magneto está concentrando uma grande quantidade de poder, não sei o que, tipo, nossa, o que o Magneto vai fazer? Um bagulho foda agora. E ele tá fazendo um pente pra Vespa, cara. Tem isso, né, seu Abril?
Puta, é mesmo, cara, velho.
Que merda isso aí, velho. Puta que
pariu. Não, não tinha nada lá no...
Que merda. Pra que aquilo ali, cara? Isso que eu penso assim, nossa, tudo bem, que parece que essa saga foi escrita assim, ó, cada edição por uma criança diferente, não é uma criança. Cada edição por uma criança diferente, porque não tem pé nem cabeça os negócios que vão acontecendo, assim.
Cara, nos 80, meu, permanente tava na moda, essas coisas, cara.
Era permanente em mullets.
É. Falar em mullets, no Guerra Secretas 2, o Beyonder, vou te contar, né, velho?
Beleza, puta que, né?
Ele fez o perm, né?
Se ele fosse mulato, ele era o cara do Soul Glue lá do filme. Sim, do Príncipe de Nova York.
Ele meteu um Iron Fist ali, foi foda, foi muito bom.
Vocês estão falando do Guerra Secreta 2.
2, né?
Sim.
Então, vocês viram por que foi que mudou, né? Na verdade, ele clona o corpo do Capitão América, né?
Isso.
Ele tava igual ao Capitão América. Aí os caras falaram, não, você não pode ficar igual a ele. Aí ele só faz uma cabeleira.
O cabeleira do mullet. Todo permanente o negócio. É uma viagem, cara. Puta
que bosta, hein, velho? Nossa senhora, hein? Inspiração.
E era o Romitinha desenhando, não era o 2?
Não, era o Al Milgrom, cara.
É.
Essa aí eu fiz questão de não comprar, cara.
Essa saga... Acho que é o Taim do Guerra Secretas no
Gigantes. Cara, Man. Guerra Secretas 2 foi tão ruim que depois nos Illuminati lá do Bendis, eles disseram que ela não aconteceu, cara. Que ela
não aconteceu.
No... Ela não aconteceu no universo normal. Foi o Beyonder que criou...
Imaginou a guerra, sim.
Criou um universo novo,
sim.
Onde ele comandava tudo, e aí ele... Cara, tipo, olha o absurdo, cara. Tipo, aquelas revistas todas, na verdade, foram criadas num universo paralelo que o Beyonder criou sozinho, só pra ele, onde ele interagiu com aqueles personagens que ele mesmo criou, entende?
Cara, melhor cara... jeito de retconizar a parada, cara. Melhor jeito.
É o ápice do Dodói, né, velho? O cara imaginar o mundo inteiro pra ficar...
Por falar em Dodói...
Na verdade, né?
Por falar em Dodói, Catena, você tá aí, velho? Morreu.
Tá Dodói.
Tá na pedra. Mas na verdade, agora com as guerras secretas novas, né, descobre que, na verdade, existem vários Beyonders, né? E todo multiverso é a criação de vários Beyonders juntos, assim. Então,
já tinha só antes,
né? É que reticonizou o que os Illuminati tinham reticonizado já.
Já tinha isso antes.
Reticonizou de...
Tinha o Beyonder que era um deus, tinha o Beyonder que era do Cubo Cósmico.
Cubo Cósmico, eu lembro disso, sim.
É, já tinham outros Beyonders aparecidos já na
cronologia. Isso é muito desespero pra aproveitar uma saga feita pra brinquedo, hein? Puta, né? Que pariu.
Eu acho que teve uma saga...
Beyonder vira.
Que falaram que o Beyonder era um inumano, se não me engano, que era mutante.
Sim, os Illuminati assim, falaram que ele era mutante, aí entrou para as nevas terrígenas lá dos inumanos e misturou alguma coisa e ele virou Deus.
É.
Não tem nenhum exame de sangue antes do cara entrar para... Oh, vamos ver se
isso vai aí, sabe o que me lembrou? Isso aí é aquela época que eles expandiram esse negócio de mutante e aí tinha uma equipe de Skrulls que eram mutantes. Vocês lembram disso, cara?
Sim,
cara.
Sim.
E tinha um que era igualzinho o Hellboy, lembra? Que ele serrava os chifrinhos também, igual o Hellboy. Ah,
eu lembro da desculpa do Arlok, tá nos Novos Mutantes, que eu achava muito boa. Que não era o poder tecno-orgânico. Que na raça dele, todo mundo tinha o poder tecno-orgânico.
Sim.
Ele era mutante porque ele não era mal que nem todo mundo, né?
Pois é.
Era geneticamente malvada e ele era um cara legal. Então ele era mutante por isso, era muito bom.
Qual a sua mutação? Amor.
É basicamente isso. Sou um cara legal.
Mas então vamos falar um pouco dos brinquedos do Guerra Secreta. Eu confesso que em 86 eu já estava parando de brincar de bonequinho.
Que é isso?
Então eu não cheguei nem a comprar os bonecos da.
Eu tinha 30 anos, né?
Tava por aí, tava 27. Mas então eu não cheguei nem a comprar os bonecos das Guerras Secretas. Eu pra falar a verdade, eu parei de comprar bonecos ali na primeira série já dos G.I. Joe, que saiu um pouquinho antes, acho que saiu em 82, por aí. Pô, né?
Você não pegou então um He-Man, Super Powers, nada disso?
Não, eu achava horrível os bonecos do He-Man, cara. Eu sempre achei. Eu já falei pra você, eu não entendia como os bonecos tão bons como eram os G.I. Joe, proporcionais, podia ter gente que, 2, 3 anos depois, gostava dos bonecos do He-Man, com aquelas perninhas curtas, cabeçudos, esquisitos.
Por que tinha desenho na TV, cara?
Mas mesmo assim. Era ele, homem.
Mas o boneco era feio, cara. Cara, era ruim, entende? Não, eu não entendia isso, cara. Mas tudo bem. E aí, mas eu lembro de ver os bonecos nas lojas, de achar legal, achar, pô, olha só, que bacana, né, tal. E chegar começaram a sair também os veículos, né? Agora, uma coisa que eu não sei se é verdade, até eu acho que o HBR ou o Rod deve saber disso aí, que me falaram que, tipo assim, a Mattel era uma empresa que era meio segunda divisão, assim, né, da parada, né? Eles eram uma empresa que não gostava de gastar muito dinheiro, né? Então eles usaram muito dos moldes e coisas que já existiam de outros personagens, inclusive da linha do He-Man, por exemplo. Tanto que eles falam que os veículos da série do Guerras Secretas eram reaproveitados, né? Do veículo do He-Man. Os castelos, né? Ou as bases, lembra? Tinha o castelo do Homem-Aranha, castelo do Dr. Destino.
O castelo, sim. E agora o veículo, tô falando isso agora, tinha um veículo flutuante, não sei se era do Aranha ou se era do Capitão América, que lembrava muito um do He-Man mesmo. Era uma, tipo uma lancha, assim. Parecia uma lancha que tu colocava o boneco em cima. Não, lembro, não.
Eu só colecionei os bonequinhos mesmo, cara. Veículo, não peguei nem.
Os veículos eram tipo aquele sidecar, né? Aquele que era uma motoquinha com...
Isso. Agora, tem uma coisa também que a Gulliver fez. Tá falando da Mattel, mas quem lançou aqui foi a Gulliver. A Gulliver, nos anos 70 e 80, eles tinham lançado aqueles bonecos que eu até hoje eu vou atrás. Eles são meu santo grau. Aqueles de borracha da Gulliver, isso, com a base estática, né?
Esses eu tive.
Pois então, eu tenho alguns até hoje no estúdio. Mas então, eles, quando lançaram a Guerra Secretas, os bonecos, tinha uma linha barata, vamos dizer assim, que não era essa com escudo holográfico e articulado, que eram esses bonecos dos anos 70 e 80, né? No iníciozinho dos anos 80, com tinta metalizada. Ah, e aí eles lançavam com a cartela.
Ah, eu lembro desses aí, cara.
Eu lembro principalmente do surfista prateado, que era cromado. Exato,
que era prateado. Era prateado.
E aí
eles lançaram...
Surfista prateado, isso, mas não era cromado.
Lançaram como Guerra Secreta.
Exatamente. Tinha a versão barata, né? Que era pra você não deixar de comprar na onda, né? E tinha essa versão que era a oficial da Mattel. Detalhe, essa versão aí que era das bases estáticas, os protótipos, eles eram da Gulliver. Ou seja, eles não pagavam royalty.
Olha só, e faziam embalagem já só
em... Exato, com o logo do Guerra Secretos. Olha, só botar na busca aí.
Safadinhos, hein?
E é isso que eu acho engraçado, que tipo assim, a Mattel tava se fudendo pra história em quadrinho que a Marvel fez, sabe? Tipo, ah, foda-se, né? E eles lançavam os personagens que eles queriam, tipo o Demolidor, por exemplo, que nem tava na HQ, tava na linha de bonecos, né? E aí eu tava vendo aqui a série gringa de personagens,
uhum.
E saíram uns vilões, assim, uns personagens que não tinha nada a ver, tinha o cadê aqui? Deixa eu ver...
Não tinha os vilão do Homem de Ferro também? Tipo aquele Constritor, tinha
o... Aqui, ó. Saiu o Falcão, Duende Macabro, a Cristal, Mística, o Aniquilador e o Abominável. Também saiu o Constritor, o Homem de Gelo e o Electro. Mas isso toda uma série, foram as séries 2 e 3 que não saíram aqui no Brasil. Mas tipo assim, todos os personagens que não apareceram na história em quadrinho, né? E tipo, né, a Mattel, foda-se, não quero saber, né? O negócio é lançar brinquedo, né? Um bonequinho.
Na real, eles tinham que lançar um herói e um oponente dele. É. Tinha que ter esse esquema. Não podia ser... Não. Pra ter os dois times equilibrados, né?
Por isso que vinham personagens que a gente nem tava na revista, né, velho? Ah, vamos botar o Demolidor. Quem que é o vilão do Demolidor? Ah, eu... Não tem. Então vamos botar outro.
E se o ouvinte aí tiver algum desses bonecos, saiba que, por exemplo, o Doutor Destino tá R$100 no Mercado Livre.
Genésio, hein?
O do Kang tá R$220.
Olha...
Eu tenho do Wolverine.
Eu quero ver esses de borracha, eu nunca vi de borracha. Eu tinha uns de plástico vagabundo, mas os meus não eram cromados.
O Hel, o surfista prateado da coleção da Gulliver, o que era cromado, tá R$100, cara, fora da embalagem, velho.
Olha, caralho, velho. Bom pegar o de borracha e pintar ele com spray.
Tinta automotiva.
E vender ele.
O Magneto dentro da cartela dessa coleção de Secret Wars brasileiro, R$380.
Olha aí, hein, cara. Oh.
Ah.
Mas voltando agora, vamos voltar pro esse lance dos brinquedos. O castelo do Homem-Aranha é nitidamente um reaproveitamento.
É o castelo do He-Man.
Se eu não me engano, tinha o do Ben, que era o castelo do Homem-Aranha.
O do Dr. Doom, do Dr. Destino.
Né? Pois é. E aí também isso que eu ouvi falar, que como eles usavam as bases já dos bonecos, de bonecos que já existiam, tinham. Então eles não tinham nenhum, digamos assim, eles não investiam em bonecos fora do padrão, entende? Eles só investiam em bonecos que você podia customizar pouco, tipo, refazer ali alguns detalhes, e aí tinha o Capitão América, tinha o Homem de Ferro. Então por isso que a gente não tinha, tipo, Hulk, sabe? Personagens assim.
A maior diferença dos bonecos era a pintura, né?
Exato, você não tinha personagens que, por exemplo, o Hulk, o Thor, assim.
Olha o Change, esse.
Olha só, que aleatório.
Oi, Change. Tchau, Change.
Agora fomos surpreendidos.
Bom que não dá pra entender nada que ele fala.
Não, ele tá sem.
Dentro da lavadora dessa vez.
Conserta esse som aí, depois você volta. Continua, fala do bonequinho aí.
Então era por isso que a gente não tinha bonecos assim, tipo, diferentes, fora do padrão, tipo, como o Hulk, como, sei lá, o Thor, né? Que teria que ter, sei lá, as asinhas do Elmo, essas coisas assim, né? Eram só personagens mais lisos, assim, que tinham poucas diferenças, assim, inclusive de competição física, né, tal, né? Vocês chegaram a ter os bonecos? Quem aqui teve?
Eu tinha o Homem-Aranha, o Capitão América.
Eu tive o Homem-Aranha também.
O Homem-Aranha clássico ou o uniforme preto?
O preto. O clássico eu não achei, não.
Eu nem sabia que tinha o clássico. Tinha o clássico? Eu só lembro do uniforme preto.
Tinha o clássico, que eu lembro que as teias não pegavam o uniforme todo, assim. Isso. E elas...
Melhorou agora?
Melhorou. E conforme você ia pegando o boneco e brincando, o decalque da teia ia saindo.
Soltando, assim, né? E pregando seus dedos.
Não, eu tive o Homem-Aranha e o Octopus. E a parada que eu mais gostava dos bonecos nem era o boneco em si, era o escudo holográfico.
Mensagens secretas.
O escudo holográfico, o escudo holográfico não era aquele que mostrava a identidade secreta? Que merda de escudo, né, cara?
Cara do Peter Parker. Então, assim, se ele usasse o escudo pra se defender, o vilão ia falar: ei, calma aí, tem o Peter Parker no escudo.
Olha, o Peter Parker. Não, pera.
O escudo parecia aqueles relógios de cronômetro, né? Que ele tinha um botãozão em cima.
O dos vilões era quadrado e o dos heróis era redondo.
Era isso mesmo.
Esse boneco eu achava maneiro.
O boneco do Dr. Octopus, os tentáculos dele eram de quem? Era borracha, alguma coisa?
Era assim? Borracha, mas eles eram borracha, mas eles ficavam fixos, assim, meio que maleáveis numa só posição. Você mexia e eles voltavam, sacou? Então não era muito útil, não. E saía fácil, eu me lembro que você ia brincar um pouquinho e saía. Não, foi horrível.
E... Esse do Homem-Aranha de uniforme preto, a aranha que ficava no peito dele, que a branca, né? À medida que o tempo ia passando, ele ficava só preto.
Ficava
uniforme de
olho. O olho também sumia.
Sim. Uniforme preto, só preto. Daí era.
Todo preto.
Virava mancha negra.
Virava mancha negra.
Era exatamente.
O Wolverine tinha as garras presas no pulso, né?
Ele ficava preso no punho,
E elas saíam, né?
Isso.
Sim, né?
Putz, cara,
Não tinha o Demolidor também? Sendo que o Demolidor nem tinha participado da Guerra Secreta?
Tinha. Esse eu não tinha, não.
O Homem de Ferro também tinha uma arma, né? Uma arma de mão. Tô vendo aqui o...
Tipo um revolvinho.
O Magneto...
Pelo menos não tinha patins, né?
Pra que o Magneto ia precisar de um revólver?
Pô, mas o patins era útil, cara. Ele economizava combustível usando patins.
Eu lembro dessa merda, cara.
Eu lembro que a Capitã Marvel olhou pra ele, tipo, cara, o que você tá fazendo com esses patins aí, né?
Não, e legal que essa cena em que ele conversa com a Capitã Marvel, no gibi da Abril, eles colocaram ele conversando via rádio com alguém, assim, e ele até comenta, tô aqui conversando...
Não tinha Capitã Marvel na época?
Não, eles apagaram a Capitã Marvel. Né?
Apagaram ela.
Isso que eles cortavam o que não era relevante da saga, né? Aqui no Brasil. Imagina.
Não é o que não era relevante, é o que não estava cronologicamente
acelerado.
Mas o que o JP Martins estava falando é que eles cortavam o que eles achavam relevante.
Não, mas não é substituir todo, né?
É porque não era só isso.
Guerra Secreta.
É assim. É porque não era. Quando eles montavam as sagas, eles tinham um menor de páginas também.
Né? A conta era muito simples. Quando a revista mensal tinha 84 páginas, né? Contando com as capas. Geralmente no mix eram 4 gibis mensais. cada gibi mensal tinha 22 páginas de história. 22 vezes 4 dava 88. Ou seja, já seria maior do que o tamanho da revista, contando as capas. Então você tinha que cortar o suficiente para caber 4 histórias de 88 de 22 páginas, mais sessão de carta, mais editorial.
Mais Instituto Brasileiro, né, cara?
Brasileiro, tudo mais. Então, assim, na prática, cada história de 22 páginas ficava com 15, 16. Era isso, cara.
Exato.
É a matemática da coisa. Tipo, não dá
pra... E aí, se não desse pra cortar muito, eles metiam aonde? No Grandes Heróis Marvel.
Pô, gostava muito, cara. Então,
a burrice é: editora, você vai fazer um gibi de 100 páginas pra mim, pra eu poder fazer 4 gibis mensais em um só? Não, vai ficar 84. Então é isso, cara. Então tem que cortar. Tem muita
loja. É, cara, foi uma época tensa.
Negra.
Mas eu que cheguei agora. O que mais vocês já falaram aí? Já falaram mal pra caralho, né? Só eu que gosto dessa saga?
Já falamos tudo. Não, já falamos tudo ruim isso aí, cara.
Porra, bom demais, cara. Eu adorava isso. Quando era... eu tenho a versão cortada, eu tenho a versão da Teia do Aranha e eu tenho a versão formato americano que saiu depois. Não sei por que eu tenho isso.
Mas então, é isso que eu ia falar pra vocês sobre a saga. Tipo assim, ela começa com um objetivo, aí depois rola umas trairagens, né? Tipo, os grupos se dividem.
Coisa de criança, já falei, caralho.
E aí ninguém mais tá preocupado em vencer o jogo, né? Pra ganhar o prêmio do Beyonder. Aí no final, resolve se juntar pra derrotar o Dr. Destino, aí eles conseguem derrotar o Dr. Destino, o Beyonder volta, e aí o Beyonder não dá desejo pra ninguém, né, cara?
Tipo, é mais ou menos como assim? Muito reality...
Não.
Pô, não. É mais ou menos como muito reality show por aí, velho.
Mais ou menos, né, cara? Porque lembra que no final, meio que as partículas Beyonder, sei lá, o Beyonder meio que deixa o negócio de dar o desejo, assim, no ar, assim, né? Então, só com muita força de vontade você consegue o seu desejo. Tanto que o Capitão América, com muita força de vontade, consegue fazer com que o escudo volte ao normal. O Coisa, com muita força de vontade, consegue se transformar de novo no humano, né? Uhum. Dentro daquele mundo ali. Já vinha antes.
Como aqueles filmes de Natal, no final tem um milagre de Natal, né?
Quando eu li a primeira vez, eu achava que o Capitão América conseguia fazer o escudo dele voltar ao normal só com a força do pensamento. Eu não tinha... Sabe quando você faz aquela leitura superficial? Sim, aquela leitura que eu sempre faço. Aquela leitura
Zack Snyder, né?
Eu achei que era isso até agora. Eu não sabia.
Não, então...
Entendi. Mas aí tá. Mas o Beyonder não falou isso no início. Não falou que vocês vão poder fazer seus desejos se vocês tiverem muita força.
Ô, Réu, é na cronologia pessoal do Felipe, cara.
Não, o que que aconteceu, se eu não me engano, depois que o Dr. Destino absorveu o Beyonder, ele ficou essa, tipo, energia residual do Beyonder. Eu posso estar cortizando, tô dando uma cortizada foda agora, mas eu me lembro que foi isso, assim, alguma coisa, tipo, dessas partículas de Beyonder, ficou uma residual de energia do Beyonder pelo planeta, e aí, tipo, você pensando muito, tendo muita força de vontade, você conseguiria fazer o que você quiser ali, entendeu?
Eu sei disso, mas é que lá no início, para o que dá o start em tudo, por que eles começam a lutar entre eles, é porque o Beyonder fala, eu trouxe vocês aqui desse mundo e vocês vão ter que lutar. A equipe que vencer, eu vou realizar todos os maiores desejos de vocês. Então, valendo! E aí, no final, tipo, os heróis do Capitão América vencem, né? E o Beyonder...
Nem dá pra isso, né?
Nem dá as caras, né? Tipo, falou, otário.
Mas eu não me lembro desse jeito no final, cara. Que o Garra Sônica, o Beyonder tá dominando o corpo do Garra Sônica?
Não, tá, é o seguinte.
Ele tava escondido no Garra Sônica.
Garra Sônica. Que o Dr. Destino, ele cortou. Olha que plano bizarro. O Dr. Destino, ele cortou o Garra Sônica em várias lentes feitas de som, né? Aí ele fez botou uma lente atrás da outra, pra quê? Pra na hora que o Galactus fosse comer o planeta, que o Galactus estava com fome, aí a energia da máquina do Galactus ia ser atraída por essas lentes do Garra Sônica, e aí ia cair no Dr. Destino, aí o Dr. Destino teria o poder do Galactus, e aí ele desafiaria o Beyonder. E aí, eu não me lembro mais o que aconteceu.
Não, e o engraçado
é o final, né?
O engraçado é que bem no início da história, o Galactus tenta derrotar o Beyonder, e o Beyonder, tipo assim... dá um... né, detona ele facilmente, assim, né?
E ele detona o Ultron, não, é o Galactus que detona o Ultron, e o Beyonder detona o Galactus, cara. É, não sei porque ele achou que ia dar certo. E aí no meio dessa, na briga do destino contra do destino com o poder do Galactus contra o Beyonder, aí o Dr. Destino meio que vence, né? Assim, no último segundo ele não sei qual, não me lembro, tem que ler de novo, cara.
Acho que ele liga os negócios da armadura dele pra absorver o poder, né?
Não, ele tem, eu acho que ele põe uma armadilha na armadura dele, aí quando o Beyonder tá desmontando ele, se não me engano, tem uma parada lá na...
Ele tinha um lico de caipinto.
Lico de caipinto infinito, né?
Na placa peitoral. Mas eu lembro que eu fiquei chocado, assim, quando eu vejo aquela cena do Dr. Destino todo desmembrado, lembra?
Nossa, assim, e ele falando, assim, né? Tipo, cara, o Beyonder tá me dissecando, assim. Tipo, eu virei o cara... aquelas costelas pra fora, assim, né? Porra.
É, ele sem pé, e aqueles pedaços de pele pendurados, assim, no tornozelo dele. Cara, é foda essa cena, assim.
É o Mike Zeck, né, cara?
É legal pra caralho.
Porra, gostava, mas não foi o Malandrox que uma vez falou que o roteiro do Guerras Secretas parecia que tinha sido uma criança brincando com os bonequinhos, assim?
Já falou.
Não, fui eu.
Na verdade foi HDR.
Ah, foi HDR? Ah, tá bom. Então foi mal, já falaram isso. Mas já falaram bem, já falaram mal, o que mais falta? Falta encerrar o podcast, é isso?
Não, falta o Catena falar alguma coisa, que não falou nada.
Falta o Catena falar alguma coisa que já foi dita antes.
É, o Catena tá aqui só
o ícone.
No corpo, porque espírito não tá.
Eu ia pedir pro Catena o que ele achava dessa cadernada da Panini, que mostra no final, quando o Hulk ganha a muleta, ele tá de sunga branca. Esse dragão que o Log Rig começa a namorar aqui, Nana, esse dragão foi pra cronologia também?
Foi. Não? Foi. Lembra que no primeiro gibi dos X-Men pós-Guerras Secretas, o dragão fica gigante, né?
Eles vão pro Japão e o dragão vira tipo... Ele cresce, né? Ó, vira um bichão gigante de Tóquio, né?
É, mas o Lockhead não, né? Só ele. Não,
é só ele. Já o uniforme X do professor Xavier não pegou, né?
Puta, ainda bem, né, cara? Era escroto pra caralho.
Quando eles voltam pra realidade normal, ele não tá mais com esse uniforme.
É, voltou de terno, né? Ainda bem.
Eu até achei uma parte aqui que eles... Porque eu acho que eles esqueceram que no início da saga, o Jim Shooter esqueceu que na revista de linha do X-Men, o Xavier tava andando nessa época, porque o corpo dele tinha sido destruído e aí tinham transferido a consciência dele para um clone do corpo dele, que aí as pernas funcionavam. Mas, tipo assim, como ele ainda tinha aquele resíduo de que ele era paraplégico, ele, tipo assim, ele precisava se esforçar muito para andar, então ele cansava. Lembram disso nas revistas do X-Men?
Nossa, cara, é porque... Sabe por quê?
Não, mas parece um tipo de argumento digno de uma história dos X-Men.
Eu me lembro disso. Pelo menos 7 vezes acontecendo. Entendeu? Então, tipo, quando toda hora, tipo, não, Xavier voltava a andar.
Era uma coisa que eu já não estranhava mais. Tipo, se no gibi do mês seguinte o Xavier já estivesse andando ou estivesse na cadeira de novo. Eu lembro até que eu estranhei muito quando estreou o desenho na TV, porque o Xavier nunca levantava. Ele tava sempre
cara, o X-Men ele fica, sei lá. Naquela cadeira flutuante, né? Porque o Jim Lee não sabia desenhar as rodas.
Desenhar a roda.
Não. Oh, meu Deus do céu.
Mas então, aí, aqui ele fala, tem uma passagem que ele fala aqui. Ele fala muito bem, X-Men, agora vocês vão fazer isso. Aí ele sai, dá um migué, ele vai lá e senta. Aí ele fala, né, que gostaria de ter trazido junto à cadeira de rodas, ele fala, né? Porque ele fala que as pernas dele não estão muito fortes, mas ele não pode ser visto assim.
Eu acho que o Colossus carrega ele em algum momento da história, se não tem nada.
Se não, vão duvidar da capacidade dele de liderar. Ué, se duvidar da capacidade dele de liderar, é só usar o poder da mente dele pra convencer.
Desduvidar, né?
É. Que nem ele fez com Homem-Aranha.
Exato.
É, por sinal, eu não sei se vocês já falaram isso, mas acho que o Hell HDM podem confirmar se for o caso. Esse foi o primeiro gibi que começou a colocar os X-Men como um universo paralelo, assim, né? Assim, tipo, um time paralelo que sempre, nas outras sagas, ele tava sempre como um time paralelo, não é? Tipo, ou isso já aconteceu antes?
Assim, os outros não confiam tanto que são mutantes, né?
Eu acho que foi a primeira... Apesar de que a maioria dos encontros dele com os Vingadores, por exemplo, até aí, sempre terminava em porrada, né, cara? Mas era... Mas, tipo assim, realmente, nunca tinham usado esse argumento de que, ah, somos mutantes, somos...
E antes disso, quando tu tinha aquele esquema da divisão mesmo dos X-Men, de que tinha parte deles... Uma parte achava que a outra tinha morrido e o Fera tinha ido pros Vingadores, né? Eles não tocavam muito nesse assunto de que, ah, o Fera é mutante, ó, manda ele se fuder aí, mano. Deixa esse cara aí cuidando da mansão aí, na casinha de cachorro, coisa do tipo. Não tinha nada disso.
Tanto também que o Fera era um dos Vingadores mais queridos pelo público também, né? Umas paradas meio estranhas, assim, né?
É, mas aí vem naquele antigo papo, né? De que, tipo, porra, lá, a Feiticeira Escarlate, ela é mutante, acaba com ela. Olha o Capitão América, é legal, tipo, não tem nenhuma diferença entre um e outro, né? Tipo, porra. Enfim. Mas o que eu falo também, Real, é que depois daí, você vê que em todas as megas sagas, assim, os X-Men estavam sempre ausentes, ou eles eram tratados por um núcleo à parte, assim, dessa mesma mega saga. Talvez porque vendessem mais, né? Assim, então, aproveitava e dividia meio que a saga. Eles
só podiam entrar na saga pela porta de serviço.
ou sei lá, mas... Mas o que mais falta?
Nada.
Nada. É isso, né?
Falta você dar tchau.
Tchau. It's the
dream. Bom, começando agora os recadinhos dele, começando com Rodney Bukemi.
Opa! Aí, papai. Então, no dia que vai sair esse podcast, eu estaria em Curitiba, mas como vai ter a Bienal de Quadrinhos, eu não vou mais. Então, a data mudou para o dia 26 de novembro, em Curitiba, onde eu vou dar um workshop aí falando sobre quadrinhos.
Você
se tornar um profissional. Um profissional de quadrinhos.
Você não vai mais para Curitiba?
Não vou.
Tá tendo evento de quadrinhos?
Tá tendo evento de quadrinhos, pra variar, então, me convidam, né?
Você deveria ir, por que está tendo evento de quadrinhos, não?
Não, eu não vou. Eu não fui convidado, então não vou.
Ah,
não,
me convido. Mas ainda bem, olha, tá mó friaca lá, eu tô vendo essa previsão lá,
cara. Caralho,
6 graus, cara. Ah, o Ultra que se fodeu.
É, e continuando os recadinhos, meu curso de desenho para quadrinhos está com matrículas abertas para turmas novas agora em outubro, vai começar na primeira semana de outubro, então corram para fazer as suas inscrições, que ainda dá tempo, ainda tem vaga, horários nos dias... segunda-feira, o dia todo, de 9 da manhã até 10 horas da noite, em horários alternados. E no sábado à tarde, se quiser, é só mandar um e-mail ou mensagem inbox. O e-mail é bukemi@gmail.com. Ou mensagem lá no Facebook inbox, pra gente trocar umas ideias. Sketchbook também do Bukemi tá rolando, commissions tá aberta aí a lista. E HQ, a ordem de Lika 1 já está na HQ, a número 2, né? Já está na arte final. E em dezembro sai no lançamento oficial na CCXP. E a número 1 ainda tem disponível para venda. Quem quiser é só me chamar que eu mando pelo correio bonitinho e tudo direitinho com perfume e um beijinho. É isso, acabei. Pode me limpar.
Pô, a minha veio sem perfume, hein? Que absurdo.
Eu peidei nela, você não sentiu, não?
Não senti. Mas ganhei um beijinho, ainda bem.
É isso, ganhei um beijinho.
Isso aí. Valeu,
galera, obrigado por terem me convidado aí pra gravar esse episódio, porque o pessoal sabe, o Argcast tá parado aí, mas estamos gravando as pautas agora que vão ser lançadas a partir de outubro. E essa com certeza teria sido uma pauta, então foi bem legal relembrar dessa velharia aí.
Mas você quero pode, também. Você pode fazer lá na HDR, mandar fazer bem.
Faz melhor então.
Ô, HDR,
gravar.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá publicando alguns episódios, avisos de episódios antigos no perfil do Facebook do ArgCast?
É que eu tô upando os episódios do Arg no Spotify, que eu vou parar de hospedar eles no servidor do site, porque tá caro, viu?
Tá caro
botar em servidor de site. Como um espaço do caralho.
Que outro dia você botou, acho que, o link do episódio de Thundercats, cara. Eu escutei como se, achando que fosse recente. Eu fui todo pimpão lá no Twitter. Caraca, esse episódio dessa semana tá foda! Eu falei, Change, tem 2 anos.
Esse caralho.
Tem 2 anos, seu imbecil. Eu falei, porra.
Então estão sendo upados de novo aí. O pessoal pode ouvir, quem não ouviu ainda, o ArgCast. E tá voltando episódios novos agora em outubro. Então vão começar a ser gravados agora em setembro, novos episódios. E eu queria aqui agradecer aos ouvintes do MDM que após as chamadas aí para as commissions para ajudar no tratamento da minha mãe,
me procuraram, teve pessoas que encomendaram commissions, outras não. Eu quero dizer que a minha mãe está andando novamente, ela pôde encarar as sessões de fisioterapia, voltou a ter força nos músculos do corpo para poder andar, para poder fazer as coisas dela. Parte disso eu sei que eu devo a vocês, então muito obrigado, sério mesmo. Maravilha. E então, se tiver rolando commission agora de novo, vai ser só para CCXP, não tem mais nada a ver com essa urgência medonha que tava rolando agora.
A mão quase caiu, HDR.
Hã?
A mão quase caiu de fazer commission.
Olha, não foi tanto, cara, mas eu procurei caprichar nas commissions que foram encomendadas. Então quero agradecer mesmo de coração a vocês, ouvintes. A gente fica falando, tem muito cara, muito troll, tipo assim, mas tem gente de fé aí, cara, que pôde ajudar, e eu sei que ouviram no podcast, falaram que tinham ouvido no podcast, e a esse pessoal eu quero agradecer, muito obrigado, viu?
Pô, que legal, cara. Pô, bom saber que sua mamãe já tá andando, e pra aí é só melhor, hein?
Pô, agora é bola pra frente mesmo, e se bobear, a mulher vai dar porrada aqui nos vizinhos e tudo, cara, porque ela tá ganhando massa muscular agora.
Uhul! Boa,
legal. Vai kickboxer. Exatamente. Vai cobrar as mensalidades de quem tá atrasado.
O Máximo falou que ele estive no podcast Viciados em Troféus, e o tema do podcast foi Jogos que Todos Amam, Mas Eu Odeio. E aí o link vai estar aí no post para vocês ouvirem e matarem saudade da respiração de pedófilo do Máximo. Mas em breve Máximo estará de volta. Aí,
não, precisa não.
Vai lá, Lorinha, dê seus recados.
Então, primeiro que o Gabriel Sansicula, ele lançou a primeira parte do livro dele, chamada Herdeira de Sonhos, que narra a história de Ariane Rednail, a rainha do Forte Vermelho.
Ela morre no final, filho da puta.
Pra quem, o link tá no podcast, pra quem quiser. Sim, não sei, mas recebi o link hoje. O Paulo dos Reis, que é um desenhista no Twitter, é meu_...
Nossa, que fudido, cara.
Não dá pra entender, né, Lojinha? Vai se fuder, na real.
Lojinha, liga a sua câmera e faz em linguagem de sinal, vai.
Escreve aí e manda por fax.
Foda-se, vai. Cancela ele, vai. Outra.
Morreu? Caiu de novo?
Morreu,
caiu
já foi tarde.
Pronto. Quem mais tem recados? Da Zik?
Eu não. O que eu vou falar, pô?
Sei, cara. Ah, toda a sua banda.
Não só trabalho,
Eu tenho um recado do Nazik. Nazik disse que ele caiu da conversa.
Que isso? Que gratuito.
Que gratuito. Você
voltado da conversa e não ia expulsar o Nazik um pouquinho?
Olha, velho, que delícia, hein, velho?
Caraca, meu.
Que grosso,
né? Pior que o cara é inédito pra vocês, né? Depois faz vocês cantando funk aí, não sabe por quê, né?
E o Catena? Cadê o Catena?
Tá indo agora?
Aê!
Aê! O cara apareceu agora.
É medo de ser quicado isso aí.
Né? Não, eu falei pra caralho, mas eu não sabia que o microfone tava zoado.
Tava zoado, vulgo mudo.
É, sei lá, deu pau na academia aqui. Mas não tenho recado, não. Só ia falar
eu
tá que...
Eu tenho. Que eu, recado. FábioCatena.com.
Ah, é. Verdade. É um site aí legal, de um cara legal.
Nova temporada concatenando aí, cara. Começou.
Nova temporada concatenando, analisando. Já tem novos looks, né, Catena?
Tem. Não fosse, teve semana passada no MDE do Anime Friends, aí semana já teve novo, semana que vem também.
Boas entrevistas tá. Também, tá legal.
Esses ficaram bem legais, gostei, a galera. Pô, tá legal. Bastante. Eles ficaram bem pautadas. Teve até o Nerd Reverso.
Cara, foi incrível que parece, foi um grande efeito você conseguir chamar o Nerd Reverso pra falar de visual, cara. É quase impossível isso.
Não vou assistir, não fez o meu visual até hoje.
Mas foi difícil o Reverso aceitar.
Não, teve uma negociação, conversa.
Como é que foi? Tu comentou sobre o short jeans dele, os coturnos, como é que é?
Dessa vez não foi sobre o meu visual. O canal tem que ter 5 milhões de assinantes pra comentar sobre o meu visual. Shortinho coturno. Então.
E até eu fui na BGS lá quinta-feira e domingo, até a galera pediu pra gravar e tal, mas eu só fui.
Você analisou o visual do Kleber Bambam?
Não, cara, eu tirei a foto muito rápido, eu nem lembro como ele tava vestido. Sei que ele tava de regata.
Meu Deus!
Foi muito assim, tipo, vamos tirar
foto. Essa aí eu sei. consegui ver a foto, cara, pô.
Foi muito assim, eu amo tirar foto e foda-se. E, ah, eu ia falar que o que eu mais curtia no Guerras Secretas era o Homem Molecular e a Vulcana. Vulcana. É, eu achava ele muito maneiro.
Vulcana era massa.
Era grande.
grande.
Eu gostava dele, cara. Achava o personagem mais legal da historinha toda.
E isso, cara. A foto do Homem Molecular é aquela cena que ele tá querendo dar uma de machão, aí ele pega acho que é o Massa, né? Aí transforma a roupa dele em metal super duro, aí pega e joga ele, a cara dele na lama. Assim, aí ele não consegue respirar, o cara ia morrer. Assim, tipo, se os outros caras da gangue da demolição vão lá, rasgam a roupa do cara pra ele conseguir sobreviver. Cara, o Dr. Destino, ele mexe na consciência, né, do Homem Molecular e faz ele ver os poderes de uma outra forma. Não tem um rolo, algo assim?
Sim, sim.
Não, acho que eles não tiram a limitação dele de não conseguir...
É, porque ele era um vilão que não era mais poderoso porque ele só podia mexer com molécula inorgânica. E aí o Destino tira essa trava e ele basicamente pode mexer qualquer molécula agora, basicamente isso.
Mas tinha um lance que ele se contia também, né?
É, ele era um cara todo problemático, com problemas...
Todo retraído, né? Sim.
É, exato. Aí ele começa a ficar mais saidinho. Começa a namorar, né, tal.
Para de comer, gente.
Cara, parei. Foi mal.
O que você tá comendo aí, Tien?
Eu vou tirar esse burro. Cara,
não é mais pipoquinha clac que não tem mais essa porra, né?
Não, tô comendo balinha. E agora tem a
pipoca clac salgada, cara.
Pô, tem pipoca clac salgada, cara. Preciso provar isso, caraca.
Cara, não vende se alguém... Vamos pedir se alguém do Pipoquinha Clark tá ouvindo, vendo o Pipoca Clark em Chapecó, por favor.
É, vai chegar daqui a 20 anos.
Não, né? Aqui não tem Clark, mas tem essas pipocas. Tem umas.
A Chapecó, né? Não tem muito problema de alagamento, cara?
Não, aqui em Chapecó não. Mas
é em Blumenau, tem, né?
É. Ah, Blumenau é todo uma desgraça, cara. Blumenau é tipo.
Mas Blumenau é um pouco
Nova pior, York do DC, assim.
Ah, porque se você pega a pipoquinha Clark e põe dentro de uma jaqueta de nylon, tu já tem um colete salva-vidas.
Vem que ela murcha quando morre.
Mas, cara, aqui tem, né? Aqui tem as outras pipoquinhas. Tem outras marcas aqui que era. Nenhuma pipoquinha. Eu sempre comia essas pipoquinhas, mas quando eu fui pra São Paulo no ano passado e eu comprei pipoca clac, é diferente, é melhor que as outras.
Eu curto aquelas.
Mais crocante.
Eu curto aquelas que tem gosto de velha, não tem?
Essas aqui
pipoca
tem.
Pipoca dormida. Esse é fácil, tu faz qualquer pipoca e deixa de um dia pro outro, fica assim, velho.
Aquela que fica meio murcha, assim, é meio.
É. Porra,
deixa
bonzão.
De um dia pro outro com a janela aberta.
Meio úmida.
É, você faz a pipoca, abre a porta, deixa a pipoca do lado de fora, fecha a porta. No dia seguinte você
tem. Agora tem Cheetos pipoca.
É bonzinho também, achei.
Eu não comi.
Só que
fica cara pra caramba.
Eu entendi que lá.
Que eu já comi e tava bocejando, porra. Mas é meio caro esse negócio aí.
Tipo pipoca?
É um salgadinho.
Quem tava falando bocejando aí? Pô,
não é. Mas não tem. Não tem aquela. A Ruffles feijoada?
Nazik foi expulso de falar bocejando, pronto. E
o Change também, pelo jeito.
Não, o Change caiu de burro mesmo.
Quem tava falando da Ruffles feijoada tem.
É, não, mas eu achei estranho isso. Tipo, como é que é? Cheetos pipoca. Não é mais fácil você comprar pipoca?
Exato.
Se fosse feijoada,
bom, agora que chegou.
Irritada.
Agora que acabou de chegar os comentários da semana do Lojinha, a gente já pode parar de enrolar e ir pros comentários.
Falou então, gente. Eu vou nessa aí, viu?
Até mais, cara.
Valeu, galera. Abraço pra vocês. Oh, boa noite.
Tudo de bom, queridão.
Abraço a todos aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Oh, querido, abração.
Nossa, esses são os comentários bons, imagina os ruins, cara.
Eu não li ainda.
O pior de você fazer janela, um monte de janela em prédio, é você fazer a janela e ver que você errou e ter que fazer tudo de novo. Bosta.
Por isso que o Life não faz pele, nem tenta.
Ai, trabalho. Não faz cenário nenhum.
Pouco trabalho.
Começando agora com leitura de comentários, começando com Rodrigo.
Opa! Que saudade, hein? Então, escolhi aqui que o Lojinha mandou. É o post que você, senhor Real, fez a Marvel e seus filmes bostas. Aí o Bom Apelada fala assim: Nazik é tão chato que o seu amigo imaginário finge que ele não existe. O Darth Vader fala assim: Change é tão burro que jogou uma pedra no chão e ele errou.
O Shen genérico Chorgo colocou assim: o Nazik é tão chato que quando atende telemarketing, o telemarketing diz pra ele que foi engano. O gosto mesmo é do Batman. Falou assim: Change é tão burro que na prova de marcar X ele marcou o CH.
Caraca.
A Lip Show colocou assim: o Change é tão burro que foi embora na metade do filme porque pagou meia entrada. O Han Solo colocou assim: o Change é tão burro que quando ele vê a casca da banana no chão, ele pensa: não vou pisar pra não cair de novo. Aí o Nath coloca assim: o Change é tão burro que comprou um omelete box. E o gosto mesmo do Batman colocou assim: o tango é tão insignificante que ninguém fez piada pra ele. E o homem pelado encerrando coloca assim: Change dançou freneticamente depois de ler A Gente Antes de Beber na embalagem de Nescau. Com isso eu acabo meus comentários, porque eu tô muito cansado.
Boa. Tem um comentário aqui do Dark Frank que falou assim: tema da redação do Enem 2006. Se você fosse do orfanato Stuart Little e um casal resolvesse adotar um rato ao invés de você, como se sentiria? Essa tá virando um novo clássico,
né? Isso é sacanagem mesmo, né? Que vacilo, cara. Que filme escroto, cara.
Peraí, deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Eu não sei se eu só agradeci no dia que eu ganhei, mas lembra quando a gente fez um podcast que eu falei que eu tinha tudo Águia de Fogo? Vocês lembram? Quando a gente gravou e eu falei que aí ele tinha quebrado, caiu o armário em cima dele, quebrou ele todo, foi uma pizza, aí nunca mais eu tive. Mas aí eu comentei isso no podcast, né? Aí um leitor do MDM pegou, velho, e mandou pra mim, encarado, só não lembro o nome dele, cara. Mandou até uma carta escrita à mão, cara, falando, comentando sobre isso. Então, cara, não sei se eu já agradeci, mas então tá aí, acho que é Vinícius o nome dele. Muito obrigado pelo presente, tá aqui já na prateleira e, cara, me fez voltar à minha infância. Ainda mais que esse podcast me fez relembrar a minha infância também, né? É isso, vou tocar o balde.
Olha aí, bicho! O comentário aqui do Peixe Gato, pet do Neg Reverso, ele falou assim: Catena, como faço para diminuir o inchaço dos meus olhos causado pelo choro noturno de sofrimento, solidão e vazio da minha hélice inútil?
Caralho, você tá fudido, hein? Mais rodela de pepino. Foda-se sua vida, né?
Rodela de pepino e procura um psicólogo. É.
Toma um remedinho.
Cara, mas rodela de pepino não fica fedendo a pepino, sua cara?
Não, mas não. Pepino tem um cheirinho gostoso.
Pepino cru, não é aquele de conserva. Aquele
com vinagre. O Bardozela.
Tipo, ô Zé, vê o desenho e conserva aí pra mim.
Esse é bom que tira o inchaço, você fica cego, né? Esse é um comentário que presta aqui. Eu ia ler um aqui, mas não vou ler. Não, eu vou ler sim. O Mago Bet 2018 fala assim: no podcast 149 do Pelado na Net, quando os caras abandonam o podcast pra começar a zoar o boneco do cara lá, foi o momento mais engraçado de todos os tempos em todos os podcasts. Eu vou atrás desse podcast. Eu sei que eu ouço as pessoas comentando isso, que realmente foi algo muito engraçado. Eu vou procurar esse podcast pra ver se é assim.
Vamos baixar e a gente faz um podcast sobre esse episódio de um outro podcast.
Foi engraçado mesmo, Catena?
Foi.
Tem podcasts maneira. Inteiros que vivem só disso.
Hein? E muito youtuber também que vive disso.
Sim. Né? Tá falando de comentar o que os outros fizeram. A produção de conteúdo dele é comentar o que os outros fizeram.
Isso chama-se crítico, né? Crítico você nem faz.
Ou sommelier de conteúdo alheio, né?
Não, mas é o famoso faz melhor, né?
Sommelier de vida alheia, né? Muito aí, né?
O famoso faz melhor. Vai.
Mas chega, né? Não tem mais nada a ver aqui. Esses comentários estão muito ruins. Catena, né, de verso, vocês têm aí comentários?
É primeiro reverso?
Eu tenho aqui do Twitter.
Vai lá, então.
Cadê? Blá, blá, blá. Tá, tenho aqui o do Pablo Sarmento. Ele pergunta: quantas vezes o Lojinha vai cair do Skype até o fim do podcast? Não é mais Skype, mas ele caiu umas 4, 5 vezes, né? Então...
E a última caiu em definitivo. Né?
Caiu em definitivo, exatamente. O Gregory pergunta... Essa pergunta é difícil, hein? Presta atenção, porque é uma pergunta complexa. Tive que ler umas duas vezes pra entender. O Gregory pergunta: qual ex-MDM favorito dos atuais não estagiários? Os estagiários já caíram todos mesmo? Então, pra todo mundo na mesa, qual é o seu ex-MDM favorito?
Ah, saquei. Pra mim, o ex-Ale. O ex-Ale era um cara legal.
Era o que eu ia falar. É o único cara que é realmente legal que saiu do site.
Sinto saudade do ex-Alê. Ele até sumiu até do Twitter, ele, cara. Sempre trocava ideia com ele sobre séries, o que que tava
assistindo. Eu ia falar do ex-amigo também, mas o ex-amigo não quer mais papo comigo, não. Então,
então eu vou falar do ex-doutor, né, poxa.
O ex-doutor, claro.
Saudades do ex-doutor, né?
Ah, eu também do ex-doutor. Foi por causa dele que eu entrei pro MDM.
Então empatamos. Dois pro ex-Alê e dois pro ex-doutor.
É isso. Ex-doutor é um
esses poderiam voltar, o resto não precisa não, viu? Que isso?
É dos MDMs assim que saíram que eu não gostaria que voltasse, acho que o Bugman.
O Che.
Esse senhor eu nem cito o nome dele.
Aliás, já faz o quê? Umas duas semanas que eu tenho a briga no MDM, né? Tá ficando na hora de uma briga já.
Tá chato, né, cara?
Engraçado, né?
Agora que tá todo mundo de volta no grupo, né, do WhatsApp, ninguém mais briga, né, cara?
É verdade.
Estranho isso, né? Ninguém saiu. Né?
Só por causa dessa conversa, amanhã vai ter uma briga. Feriado, tá? Amanhã vai ter uma briga.
Acho que é porque não saiu nenhum filme novo da DC também.
É verdade, tem isso também. Espera sair o próximo pra ser.
É. Qual que é o próximo de. O próximo de herói é.
É o Doutor Estranho.
Até lá, quando sair, sai briga.
Até lá fica tudo em paz, né?
É.
Mas é isso. Uma coisa. Chegou uma coisa nova enquanto eu tava aqui falando. Não, só isso mesmo. Né? Tudo comentário idiota.
Vai lá, Catena.
O Luciano Abraão mandou aquela listinha maneira lá dos podcasts sobre cachorro e outros sobre macacos que estavam fazendo episódios sobre os maiores patos da ficção.
Patos?
Patos. Aí ele mandou aqui, ó, Patolino. Pato
da Fiesp.
Pato Dono, Pato da Fiesp, é boa. Não tem aqui Howard, Lucky Duck, Pato Quack, Tio Patinhas, Super Patos que jogam rock, esse eu gosto.
O Alexandre Pato também.
Né? Esse aí é uma grande ficção mesmo, pô.
Pato Branco, a cidade de Tomalá-Dacá.
É que existe, né? Não é um.
Tem, Pato Branco é uma cidade. É, existe.
Lá em Pato Branco, daí?
E o pato adotado pelo Joey Chandler em Friends. Esse eu gostava, desse pato.
Esse pato era pato legal. Aí. Era um pato e um galo, né, cara?
Tem a pata com peitos do Howard.
É verdade. Pata
com peitos é o.
Tem toda aquela galera de Patópolis lá, tio Patinhos, os sobrinhos, aquela porra toda. E mais?
Os DuckTales todos, né?
Agora que tá na moda do Pokémon GO, tem o Psyduck, que também é um pato.
Eu gostei do Alexandre Pato. A Ana Ferreira. É verdade que essa temporada de Narcos tá meio morna. A gente falou, né? Que tá. Não sei nem se vai pro ar, mas a gente falou que só tem filminho. Get Down é o destaque desses últimos lançamentos. Vocês assistiram o Get Down já?
É, então, deixa eu fazer a piada ruim antes. Eu não acho que essa temporada tá meio morna. Eu acho que a temporada anterior é que foi uma carreira só, entendeu?
Puta
merda. O trailer da terceira temporada de Narcos tá escrito: a carreira tem que continuar.
Ah, tá vendo?
É, Get Down não assisti ainda, mas falaram muito bem.
Também não vi. Pra falar a verdade, Get Down é o tipo de série que não me apetece muito, assim. Eu vi muita gente elogiando, mas não é algo assim que eu.
Que tanto seu interesse muito.
É, não.
É, então, como é aquela coisa de original Netflix, né? Que você já sabe que não vai sair tão cedo, então fica aquela coisa, quando der, assista.
Assista, eu tô curioso.
É, mas eu já vi, tem muita série também essas que é original Netflix que eu não tenho vontade nenhuma de ver, assim.
Sim.
Apesar que hoje o Daniel Esteves veio aqui em casa, e aí eu lembrei até o que o Reverso falou agora. Na época que eu assisti os 240 episódios da novelinha lá do Pablo Escobar, puta que pariu, eu e o Torelli. Ficava comentando no Twitter essa novelinha aí.
Ó, pra vocês terem ideia, eu não vi Marco Polo até hoje.
Dois, também
eu
não.
Eu comecei e não terminei.
Comecei e não terminei também.
Não aquela assisti Marco Polo.
Love Sick, eu não vi.
Ah, o que eu vou terminar amanhã no feriado é o Sense8, que até agora
eu
não terminei.
Eu vou fazer a cabeça de vocês estourarem. Ainda não assisti o Stranger Things também.
Ah, esse eu vou assistir tão cedo, cara.
Ah, Stranger Things eu assisti no...
Quando ela parar de falar dele, eu vou começar a assistir.
Eu vi o Stranger Things.
Eu vi também na época, já que saiu, assisti.
Eu vi num fim de semana.
É, eu também, pra tirar da fila, sabe?
Eu te digo mais, possivelmente eu vou ver o Gilmore Girls novo e o Luke Cage quando sair, antes de ver Stranger Things.
O Gilmore Girls eu já fiz a maratona, então estou preparado para os novos episódios. Estou preparado.
Ainda não estou preparado. Tem que preparar ainda.
Deixa eu só terminar aqui o da Ana Ferreira. A Eva perguntou por que eu não participei do podcast Badernista, se é porque eu compartilho da visão niilista do réu, ou só estava dando um trato no cabelo. Eu não lembro por que eu não participei.
Isso não é niilismo, isso é uma perfeita compreensão da realidade. Não é niilismo.
Então eu concordo. E efetivo, o Caruso tá agora na Recalde mais vezes, porque ela é muito legal. Caruso tava na Fapcom lá, encontrei com ele.
Na onde?
Era que a gente chamava. Era uma convenção de ficção científica que chamava Fapcom e a gente deu um apelido carinhoso de Fapcom.
É, pois é, mas a gente não devia fazer esse nome, né? Eu devia ter pensado duas vezes antes, né?
Fapcom, mas.
Fapcom é sacanagem. Então.
É, tava meio mole. É.
tava muito úmido lá também?
Tava bem. Olha, foi bem.
É foda.
Galera. Renato Pereira, Real Nerd Reverso, Triple e Fiorita estão tristes com o fim de um dos mais legais jogos da Marvel já feito, que é o Marvel Alliance, né? Avengers Alliance. Não, como que chama, não?
Avengers Alliance. Cara, não tô triste porque ele ainda não terminou. Ele termina 30 de setembro. Então até lá é jogar freneticamente.
Mas... Eu já gastei todos os meus command points comprando personagens que eu tinha e ainda tô com 170 command points, porque agora eu comecei a ganhar um monte de command points. Faltou só 3 personagens pra eu pegar tudo.
Não, mas aquelas roletas que a gente reclamava pra caralho, que não saía as porra. Agora tá perna aberta a roleta, né? Tá soltando tudo. Assim, tá
foda. Mas a Disney ou a Marvel falou por que tá encerrando?
Não, só decidiu focar em outras coisas.
É, eles falaram
que. Lançaram aquele joguinho do Marvel Tsum Tsum, você viu?
Eu vi isso aí.
Tá vendo essas merda aí pra criança retardada? É foda.
Eu acho que também chegou uma hora que ninguém mais. Tipo, o jogo, né? Tem um ápice e um declínio. Provavelmente.
Sim, não, o jogo tinha 4 anos, cara.
É, provavelmente ninguém mais gasta dinheiro, né? Ninguém mais compra coisas.
Não, porque os viciados que nem a gente já entrava com arma forte, já ganhava tudo sem precisar gastar dinheiro.
É. O Lipe Dias, que é um desenhista brasileiro, trampava nesse jogo, trampou. Até comentei, acho que em algum.
Sim, sim.
É, acho que eu comentei um podcast.
A gente encontrou com ele no evento que a gente foi lá em Patos de Minas.
Ah, é, mais foi?
Patos de Minas, é.
Mais um, bro.
Não foi Uberlândia? Não, foi Uberlândia?
O último que a gente foi Uberlândia.
Tem aquela cidade. Tem aquela cidade lá no Rio Grande do Sul que é Pato Fundo.
Tem o Pato Fu, né?
Pato Fu, a banda, assim.
O Uberlândia tem o Uber Táxi, eles não deixam ter Uber lá.
Uber Táxi é o nome.
É, Uber Táxi, e existe antes do Uber.
Olha só, cara.
Sensacional, né? Puta que pariu. Vamos lá, o Fred Martins tá falando aqui que o Figueiroa está gravando uma versão de Piranha do Alípio Martins. Tá, então mesmo. Já podemos considerar essa versão hino oficial do MDM? Pô, tô ansiosaço pra ver, pra colocar na playlist do Spotify.
Tá mesmo, então, assim, no Instagram deles eles já divulgaram, acho que um vídeo, viu?
Eu acho que o Piranha versão Figueiroa é pra essa nova geração. Nós que somos velhacos, entendeu?
É o
original, cara.
Pô, mas se você fizer um clipezinho naquela pegada lá, vai ficar legal também.
Não acho que não vai ficar legal. Só acho que nosso é o velhaco.
O dele é tipo Piranha Hipster. O Piranha Hipster.
É o Piranha Hipster, é verdade.
Só faltam dois. Só. O Alexandre Marx podia até ser um. Tá sugerindo um podcast sobre os 99 anos do Jack Kirby.
Não.
Deixa pra 100, né? Deixa pra 100.
Teve um no Arcast lá do Jack Kirby. Escuta ele lá.
Tem o do Rob Liefeld também, que é bem maneiro. Podia já emenda. E o Daniel Bidinho.
O Rob Liefeld, né? Que segundo o Robert Kirby, é o
Kirby do
Jack Kirby dos tempos atuais, né?
Eu acho que
o Rob Liefeld seria o Jack Kirby dos tempos futuros, na verdade. Tipo, futuro tipo Idiocracy, sabe? O Jack Kirby do Idiocracy seria o Rob Liefeld, eu acho.
Gostei. E o Daniel Bidido, recentemente fiquei careca e queria saber até onde o careca lava o rosto. Aprendi na aula de desenho do colégio que a sua testa, ela termina o seu nariz... se você colocar o tamanho do seu nariz em cima do seu nariz, onde termina a sua testa. Então você lava o rosto até aí.
O Lianice, então, lava o corpo inteiro, né? Ele toma banho, né? Pô, Lianice, o rosto bateu meio da cabeça, pô, não fode.
Ele foi aplicar essa regra, então ele for lavar o rosto, ele tem que tomar banho.
Pois é.
Não, mas é, se você pega o tamanho do seu nariz, aí você põe pra cima onde termina o seu nariz, começa seu cabelo. E onde começa seu cabelo é onde termina a testa, então.
Mas o cara
é isso, porque no... meu, a medida
é,
lá.
A proporção é a palma da sua mão é do tamanho do seu queixo até o seu nariz. Da ponta do queixo até a ponta do nariz. Você dobra esse tamanho e você tem a sua mão com relação à sua cara. Termina na metade da testa. Então a testa começa de onde termina o cabelo.
É, então. Aí o cara não precisa se lavar inteiro. Peraí,
que eu fiquei confuso. Eu tô confuso, cara. Eu tô acreditando em vocês que é isso, cara. Vambora.
Eu até tava. Eu botei a mão aqui e medi do queixo até a ponta do nariz.
Do tá, queixo cara, ao cotovelo, a orelha, como é que é?
Cabeça, ombro, joelho e pé.
Na verdade é assim. Você pega a sua mão, você põe ela aqui, onde começa o seu nariz, no meio da sobrancelha. Como é que onde termina a palma e começam os dedos, tem que ser a linha do seu cabelo. Se não for, você é careca.
Parece a piada da lógica do português,
velho. E se a linha do meu cabelo for abaixo dessa medida? Quer dizer que eu sou anti-careca?
Mutante.
Quer dizer que você tem a testa pequena.
Que é meu caso, sim.
Ou a mão muito grande. O problema é a sua mão, então, não é?
Ah, tá. Tem que arrancar minha mão pra ficar tudo certo.
Sua mão que tá fora de proporção.
É tipo aquele cara que acha a lâmpada mágica e pede pra ter o pau maior que as pernas e o gênio corta as pernas dele.
Não, ele queria um tipo pau que arrastasse no chão, entendeu?
É, ele queria um pinto que arrastasse no chão. Aí o gênio vai lá e corta as pernas dele.
Idiota. Isso me lembrou a piada, deixa eu contar essa piada, é ruim demais.
Fazia tempo que não tinha piada. Piada do nerd de reverso.
O cara entra no meu bar, né? E o cara tá triste. E aí o barman olha pra ele e assim, pô, meu amigo, por que você tá triste? Aí ele, pô, cara, porque eu encontrei um gênio, né? O gênio me ofereceu um desejo. E aí eu acabei ficando com isso aqui. Aí ele vai e mostra um par de tênis gigante, assim, tipo Shaquille O'Neal, assim. Aí o barman, pô, mas não foi isso que você pediu? Aí ele, meu amigo, o gênio era surdo, você acha que ia querer um tênis de 30 centímetros? Era isso.
Bolado, vem
voltar. Tem outra do...
Boa, não sei.
Tem outro do bêbado que tava morrendo no deserto. Aí ele tá rastejando, aí ele encontra uma lâmpada, né? Aí ele vai ver se tem água, não tem, sai um gênio lá dentro. Aí o gênio fala: ah, e aí, cara, beleza, você tem direito a 3 desejos. O que você quer? Aí ele falou: água. Aí o gênio estala o dedo, aí sai lá uma caneca, né? Aí ele pega a caneca, tá cheia d'água, ele bebe. Aí tá saciado. Aí o gênio fala: isso aí não é uma caneca comum, não, cara. Isso é uma caneca mágica. Tudo que você pedir vai aparecer aí dentro. Você tá brincando? Falo, não, testa, cerveja. Aí aparecia cerveja, até a boca. Ele bebia e nunca saía. Sempre na boca. Falo, caralho, vodka, até a boca. Ele bebeu. Whisky, até a boca. Bebeu. E o gênio lá, esperando. Aí ele bebendo. Falo, caralho, bebendo. A gente falou, amigo, bora, cara, eu tô com pressa. Quais são os seus outros 2 desejos? Oh, faz mais 2 canecas dessa aí, porra.
Não foi boa, não, tô rindo só pra não perder a amizade.
É, essa eu já conhecia, mas ela é boa, ela é boa.
Não, é boa sim. É só desenvolver melhor a trama.
Vou pedir pro Zack Snyder dirigir essa
trama. Mas é isso. Continua. Próximo.
Não, acabei, é o real.
Só um lápis aqui.
Acabou? Era só isso? Acabou. Mais nada? Então vamos não, pra... Você
pode contar uma piada também, hein?
Conta uma piada.
E agora... Ah, o cara tava no banheiro da rodoviária mijando e chegou um anão pra mijar e desenrolou a giromba gigante. Aí o cara olhou e falou assim: caralho, hein, anão, se eu tivesse um pau desse tamanho... Não, eu não era anão, não, era corcunda.
Ô, cara, burro!
Começou mal a piada.
Se eu tivesse um pau desse tamanho, eu chupava todo dia. Aí o corcunda olhou e falou: por que você acha que eu sou corcunda?
Nossa. Velho,
essa aí é a piada de um certo MDM aí.
Que é corcunda, né?
É corcunda, exatamente. Então vamos aqui para as estatísticas do MDM. Estatística, primeira estatística, o cara procurou o Patolino Guerreiro.
Aí, ó, dá pra fazer o podcast de pata.
É. O outro cara perguntou assim: Arlequina é filha ou mulher do Coringa? Você vai se fantasiar de mulher do Coringa?
Cara, se ela fosse filha, seria ainda mais errado, né, cara?
Não, exatamente. Eu não sei de onde esse cara, né, tirou. Mas ele falou em mulher do Coringa, eu lembrei de você vai se fantasiar de mulher do Coringa.
Correção, correção. Você vai se fantasiar de viado, correção. Você vai se fantasiar de mulher do Coringa.
Você vai passar uma noite com o Coringa.
Passar uma noite com o Coringa. Né? Muito bom. O Rodney não gosta de cheiro da fruta, né, Rodney?
Não gosta.
Não.
É, o cara aqui
pergunta... Seu castigo, Rodney, é que a gente vai mostrar, quando a gente foi na sua casa, vamos, quando o Lourenço já for maiorzinho, vamos mostrar o cheiro da fruta pra ele, o moleque vai adorar, vai ter que ficar ouvindo isso todo dia.
E ele vai ficar tá, falando...
Eu coloquei pra, então aqui, ó, já adiantei o serviço pra vocês, eu coloquei outro dia pra ele, ele tá já conseguindo ver as coisas, né? Uhum. Ele já tá com 3 meses, já tá conseguindo ver tudo.
Uhum.
Então, mostrei pra já ele. Entendi,
já faz crítica, que nem o Dr. Bernardo, né?
Dr. Bernardo, né? Fazia críticas.
Ele começou a chorar, viu? Então eu tive que tirar. Então vocês vão perder, vocês vão perder seu tempo.
Não, ele vai se comunicar só com bordões do Feira da Fruta.
Sim. Tá certo.
Espero ele fazer uns 6 anos, cara. Vídeo de gente falando palavrão vai ser o máximo pra ele.
Não, demorou. Fiquem à vontade.
É, aí de novo, os caras lá, o cara procurando o conto do Stephen King explicado. Outro cara procurou por putaria na Liga da Justiça, porque ele botou. Não é. Jutixa. J-U-T-I-C.
É a Liga da Gotiza.
C-Cedilha A. Jutixa.
Jutixa.
Outro cara perguntou: qual é a novela que saiu esse ano como a melhor novela do mundo? Qual é, Catena? Você que tá aí mais ligado, né?
Não, eu não tenho TV aberta.
Novela que saiu este ano e que é a melhor novela do mundo?
É a que tinha. Ai, meu Deus, aqui que é da feira.
Da feira.
É, a Jimenez lá, Mariana Jimenez.
Uma boa, hein? Tira, não precisa ser desse ano, mas. É, Nerd Reverso, qual foi a melhor novela do mundo? Guanacan, ele vai falar que é com Guanacan.
Pra mim, Vamp.
Vamp? Olha aí,
cara. Vamp, olha aí,
rapaz. Pra mim é. Que Rei Sou Eu.
Também é muito bom. Tá no top 3, tá no top 3.
E você, olha aí?
Porra, vocês falaram todas.
Então,
Rock Santeiro era maneiro.
Era isso que eu ia falar, Rock Santeiro. Foi a última novela que eu assisti.
Rock Santeiro era legal.
Foi a última novela que eu assisti.
mas a novela emblemática do MDM, porque suscitou muitas discussões, foi com o Guanacan.
Guanacan, que era novela nerd, né?
Era a novela que a gente discutia nos comentários. Né? Na época o comentário era legal.
É, teve um cara aqui que perguntou: filme do Michael Dudikoff tem no YouTube?
Tem.
Filme do Michael Dudikoff o quê?
Tem no YouTube? Eu vou dar uma dica pra você, meu. Eu acho que se você digitar lá no YouTube é mais fácil do que digitar no Google pra saber se tem o filme. Mas, né? Tudo bem. É... E aí, terminando aqui as duas últimas, o cara, Mickey e Minnie, pelada ou nua?
Tem a diferença, né?
O Mickey usa calça, né? Ou não?
E usa shortinho.
Usa shortinho, né?
Ah, é shortinho. Mas tinha uns Mickeys antigos que não usava nada, né? Que não usava calça.
O Mickey Minnie escreveu certo?
Pior que escreveu, cara. Minnie é. Escreveu Mickey com C-K-Y, com N-N-I-E.
Pelada ou nua?
É.
Uma pelada por nua.
E pra terminar, o cara pergunta: como se chama aquele desenho novo que passou terça no SBT? Perguntou pro Google.
Bem 10.
Eu adoro isso, cara. Aquele que falou outro dia, depois daquele outro programa, daquela moça.
É.
Cara, quem trabalha lá no Google respondendo essas perguntas deve se divertir, né, cara?
Coitados, né?
Mas então é isso.
É isso. É,
mais alguma coisa?
É uma piadinha aqui pra. Já vai, que alguém contou, eu quero contar uma também, rapidinho. É, depois de fazer vários exames e tal, e o paciente chega pro doutor e pergunta assim: doutor, o que que eu tenho? Olha, o doutor responde: olha, eu ainda não sei, mas com certeza a gente descobre na autópsia.
Nossa. Caraca.
Humor negro.
É.
Exato.
Tem outra aqui, rapidinho. O psiquiatra incentiva o paciente. É, pode me contar, cara. Pode abrir. Vai, desde o começo. Então tá bom, doutor. No princípio, eu criei o céu e a terra.
Nossa.
Caraca.
Boa. Sutil. Boa.
Acabei, pode me limpar.
Qual que é a música?
A música, a música.
Toca Piranha, pô.
Piranha, versão do Figueiroso aí.
Versão making off.
Faz tempo que ele não escuta Piranha, cara. Toca aí.
É verdade.
Toca Piranha. Só na caixa,
Maestro. Toca a Piranha do Alípio. Do Alípio.
Então é isso. Encerrando a transmissão.
Boa noite.
Digam tchau.
Tchau, tchau.
Digam tchau.
Mais alguém?
Tá comendo aí alguma coisa, por favor, pelo amor de Deus.
Foi eu. Parei.
Peraí, esperar o Chase parar de comer?
Foi mal, parei agora.
Dá música enquanto come, porra.
Ficar mais saídinho, começando a namorar, né, tal.
Para de comer, Chase.
Cara, parei, foi mal.
Cadê o Chase?
Change é burro. Conoscorte. Chase.
O Chase caiu. Deixa eu mandar o corpo pra ele. Aquele burro.
Esses caras, né?
Deve ter saído, nem percebeu.
Deve estar falando até agora.
É, exato.